Bora, vamos orar.
Pai, obrigado, Deus, por o que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, realmente, por como o Senhor tem conduzido as nossas aulas, Pai amado, por como o Senhor tem movido, Pai amado, sobre nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem trazido compreensão, entendimento, Pai amado, e eu te exalto por isso, Deus. Eu te exalto porque o Senhor tem realmente se feito vivo em cada coração de uma forma muito intensa. Te agradeço porque o Teu Espírito tem trazido entendimento, convencimento, arrependimento, Pai. E o que eu clamo hoje, Pai, é que o Senhor venha estar conduzindo essa aula. É uma aula também delicada, Pai, é uma aula um pouco mais dinâmica em questão de teologia e filosofia. Deus, eu realmente peço a Tua sabedoria, que o Senhor possa estar colocando as Tuas palavras na minha boca, Pai, para que eu possa saber como conduzir, Pai amado, conforme o Teu coração, Deus. Que a Tua presença venha encher esse lugar, que o Teu Espírito venha convencer o que tiver que ser convencido, e do mesmo modo venha também estar dando, Pai amado, filtro para os Teus filhos, para que possa ser rejeitado aquilo que tem que ser rejeitado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, deixa eu contar para vocês a primeira história. A grade de vocês, essa aula, ela estava como primeiro reconciliação, que era uma aula que a gente fez na turma do Quiense do ano passado. E só que eu já sabia na minha cabeça que eu tinha que mudar essa aula, por várias dinâmicas. Porque essa aula é uma aula que basicamente tem um plano de salvação, teoricamente para vocês, eu não precisaria abordar o plano de salvação de cabo a rabo. Então eu vou focar em justificação e santificação. Daí, na nossa reunião da semana, da prévia da aula, eu não tive tempo de montar nada, a gente só meio que discutiu. E eu passei a semana inteira incomodado para montar a aula. Conduzi, comecei a montar a aula, mas eu não estava tendo paz. Porque, para mim, não parecia que ela ia conectar, sabe? Que ia trazer realmente entendimento para vocês. Daí, ontem, eu estava bem confuso, e daí falei, vou dormir cedo, amanhã acordo cedo e vou ver o que eu faço. No final das contas, eu acabei montando uma outra aula para vocês, hoje pela manhã. É uma aula que eu também já dei, na verdade quem deu essa aula foi a Fernanda, no Quiense, que foi muito boa, que é a aula de tempos, só que eu vou vir com uma pegada um pouco mais detalhada em algumas outras coisas. Então vai parecer aula de física, tá? E eu peço que vocês prestem atenção. E porque eu vou abordar realmente alguns conceitos de física e realmente vocês precisam entender para quando eu chegar daí em justificação, reconciliação, faça sentido algumas coisas para vocês. Sim, senhor. Olá. Tem que ter a campainha. Deixa eu pegar um treco aqui. Um treco. E cadê o treco? Sabe Deus. Ah, vai sem o treco. Então, bora. Vamos lá, pergunta. O que vocês entendem por eternidade? Parte. É outra parte. Filosoficamente é coerente. Que mais? O que vocês entendem por eternidade? Bora, gente, falar. Vocês participarem é sempre bom. Bom, eu gosto mais dessa. Que mais? Também é bom. Mais? Ideias? Vamos lá, vamos colocar alguns conceitos. Primeira coisa, o conceito de eternidade, ele não é temporal. Tá? Então, ele não tem um entendimento de tempo natural, principalmente cronológico. A ideia de eternidade não é temporal. Tá? Vocês vão achar estranho, mas já vão entender. Algo que
que sempre existiu, mas que nunca veio à existência. Seguindo bom. Por que vocês acham que é isso? Ixi, o que, que é isso? Isso, que eu coloquei, ó. Quem olhou no slide é algo que é. Então, né, assim, início sem fim. Não é uma questão de quando, é uma questão de ser. A ideia de eternidade, ela simplesmente é. Ponto e acabou. Simples assim, tá? Ah, como foi falado, né? Então, simplesmente por ser, então a gente tem a ideia que Deus é, né? Então, Deus é eterno. Deus é o começo de tudo, o meio e o fim de tudo, tá? Pois tudo é dele, por meio dele e para ele. Beleza? Agora eu vou trazer para vocês o contexto de como foi escrito principalmente o Novo Testamento, tá? Dentro da dinâmica que estava acontecendo no Mediterrâneo naquela época, a gente tinha uma influência política helenista, política social, tá? Helenista, grega, beleza? Então o grego ele ainda era muito com uma referência muito forte, mesmo dentro do Império Romano, tá? Os especialistas que estudam o Império Romano, eles falam que o Império Romano nada mais é do que o Império Grego levado a um outro nível de administração política, basicamente, tá? Tirando esse esboço em básico, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, dentro do mundo grego, do romano também, mas aqui vamos pegar o grego, a gente tinha uma influência muito, muito, muito forte da religião dentro de toda a dinâmica deles. Dinâmica social, a dinâmica linguística, tá? Toda a dinâmica. E eles têm por base, quem já ouviu falar dos deuses gregos, né? Tem uma sequência lá, né? Dentro dos deuses gregos, a gente vai trabalhar dois agora. E é muito importante vocês entenderem. A gente vai trabalhar primeiro o Cronos. Eu não vou entrar na teogonia, que é a sequência de geração de deificações que eles têm, de deuses, tá? Eu até coloquei ali, depois me arrependi de ter colocado. Mas basicamente a gente tem o Cronos, que é um deus mais antigo, tá? Dentro do universo da religião grega. Esse deus, ele representa o tempo cronológico, tá? Aquele tempo que tem começo, tem meio, tem fim, e que começa no começo e vai chegando até o fim. E ele é personificado por um velho. Tá? Esse velho, ele consome tudo que está em volta dele. Tá? Essa é a ideia desse Deus. Ele consome o meio. Tá? Eu ia te trazer, acabei esquecendo de trazer. Mas tem uma imagem desse Deus que é bem legal, que ele está com uma criança na mão e ele está sugando a criança. Sabe? Ele está de longe sugando a criança. E a ideia do Cronos é mais ou menos essa. O Cronos, ele suga tudo. Tá? E na outra ponta a gente tem um outro deus que ele é mais novo, ele já é da quarta geração, que ele é um deus que é representado por um atleta, por uma pessoa jovem e corredora, tá? Dentro dessa dinâmica do Kairos, ele é tão rápido, tão rápido, tão rápido, que o tempo cronológico para ele é como se não existisse. Você entende? Porque ele consegue percorrer o tempo cronológico. A ideia desse deus é mais ou menos isso. Ou seja, é como... Tipo, pense no... Quem já assistiu The Flash? Tem um dos seriados do The Flash que mostra mais ou menos isso. Que ele consegue percorrer entre passado, futuro, presente. Porque simplesmente ele é rápido. O The Flash ele é uma representação direta de Kairos. Direta, direta, direta. Tá? Bora.
Quer dizer, quem é fã do The Flash adora os deuses.
Os termos Kairos e Cronos existem na Bíblia a rodo. Tá? Então aí é que vem a dinâmica. Eu falei da questão da religião, mas a religião grega, ela fomentou a linguística grega, a racionalidade grega, a filosofia grega. No primeiro momento, esses eram deuses, mas eles passaram a representar elementos do cotidiano. Então, o Cronos, ele passou a representar o tempo cronológico. Entenderam? Do reloginho mesmo. O Kairos, ele passou a representar um tempo que a gente traduz, tá, como eterno. Tá? Normalmente a gente traduz como eterno, só que ele é mais do que isso. Beleza? Esses termos, eles são usados no Novo Testamento a rodo, tá? Então, basicamente, você vai ter mais o Kairos no Novo Testamento. Por quê? Porque quando a gente fala de Deus, Deus, ele sempre vai apontar para a eternidade. Então, ele utiliza o termo Kairos, tá? Com mais frequência. O Cronos é quando ele quer especificar alguma coisa que precisa realmente ser controlado, o começo, o meio e o fim do tempo. Beleza? Ah, acho que eu já falei, né? Antecipei. Aqui já falei. Tá. Sim. O Kairos, ele está fora do Cronos. Tá? Na verdade, o mais coerente é dizer que o Cronos está dentro do Kairos. Mas eu vou chegar lá. Aguenta aí. O Kairos, a gente pode entender, vou tentar explicar para vocês, que ele é mais ou menos quando você tem um momento na tua vida que ele é muito marcante. Vamos lá, para as paixões da vida. Você já sabe os fluxos, né? Pense numa paixão entre um casal e daí eles estão naquele momento que é muito, muito importante para eles e parece que o tempo não passa. Sabe? Só que você também tem outra dinâmica. Às vezes aquele tempo também foi tão importante que parece que passou muito rápido. Sabe essa sensação do tempo ser diferente do tempo real? Isso a gente também entende como Kairos. Porque o Kairos, ele representa um momento específico, sabe? E aquele momento ele se torna mais ou menos como se fosse congelado. Beleza? Então a ideia é mais ou menos essa. Já entra em física. Pensem assim. Nós vivemos no Cronos. A nossa vida, ela é controlada pelo Cronos. Tá? Você acorda de manhã com o relógio, você vai almoçar com o relógio, você vai fazer qualquer coisa à tarde com o relógio, você vai deitar com o relógio, ou seja, o tempo domina a sua vida. Estou mentindo ou não? Tá? E é literalmente isso que está acontecendo. O tempo devora a nossa vida. O Cronos se alimenta do tudo. Vocês entenderam? Mais ou menos? Tá? Então nós somos Cronos. Tá? Nós vivemos dentro de uma dinâmica de Cronos. Deus, ele está fora do Cronos, tá? Deus, ele vive fora do Cronos. Deus, ele vive na dinâmica do Kairos. Para ele, não existe diferença entre passado, presente e futuro. Vocês estão entendendo? Tá? A ideia seria mais ou menos assim. A sua vida é um filme. Vocês entendem? Tem o comecinho do filme, vai contando a tua historinha, bababá, até chegar no final da tua história. Beleza? Tua morte. A tua vida é um filme, do teu nascimento à tua morte. Beleza? Quando Deus olha para você, ele não vê o filme, ele vê toda a sequência das coisas que acontecem na sua vida de uma única vez, como se fosse uma foto. Vocês estão entendendo? De uma única vez. A ideia do Kairos é mais ou menos essa. Vocês estão entendendo a dinâmica? Ou seja, Deus consegue ver em uma única imagem o teu nascimento e a tua morte. E todas as ações que você teve entre isso. Tudo de forma estática, numa única imagem. Como se fosse uma única imagem. Pense mais ou menos assim.
Não é.
Isso. Não é que ele soube entender, porque ele viu tudo. Tá? Vocês sacaram mais ou menos a dinâmica entre Cronos e Kairos? A diferença? Como o Kairos, ele vê o Cronos de uma vez só, por isso que a gente diz que o Cronos está inserido dentro do Kairos. Porque o Cronos é muito maior... O Cronos não, perdão. O Kairos é muito maior do que o Cronos. Tá? Por quê? Porque ele não tem começo de existência e ele nunca vai ter fim de existência. Tá? O Cronos não. O Cronos tem um começo e o Cronos vai ter um fim. Tá? A representação do Cronos como um velho não é à toa. Tá? O Cronos está o tempo todo sugando esse universo. Tá? Mas o Cronos, ele tem um fim marcado. Quando que é o fim marcado do Cronos? Hã? Quando o universo acabar. O Cronos começou quando o universo passou a existir. E o Cronos, ele vai se desfazer quando o universo acabar. Beleza? Agora vem... Espero que esteja gravando certo, porque eu estou sentado na frente do microfone. Do outro microfone, né? Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa sacada toda entre Cronos, Kairos, ele era o padrão normal da época. Então, quando você for ler a Bíblia no grego, tá, no Velho, no Novo Testamento, não vai estar escrito tempo lá. Vai estar escrito ou Cronos ou Kairos para representar circunstâncias temporais. Beleza? Só que daí o que aconteceu? Para eles, eles tinham uma visualização muito interessante de quando você apontava o Kairos, você estava apontando para algo muito bom. Tanto que o Kairos representa um deus bom, o Cronos representa um deus mau. Existe um termo em grego que a gente chama de tempo verbal, aoristo. Tá? Isso só existe em grego e em sânscrito. Tá? O tempo verbal aoristo, se fosse para um linguista de hoje, ele ia dizer que ele é um tempo verbal indefinido. Sabe quando você tem um tempo verbal indefinido no português? É mais ou menos a mesma ideia. Só que no português não faz referência nenhuma com questões deusificadas. Lá, no grego, faz. Então, quando você tem um tempo verbal aoristo, ou seja, você tem uma ação de qualquer coisa ou de alguém que está no tempo verbal aoristo, ele está apontando para o Kairos. Ele está apontando para a eternidade. Beleza? Primeira sacada para vocês começarem a entender. Praticamente todas as ações de Cristo, elas são apontadas para o Kairos. Todas, sem exceção. Tá? Tirei quase todas, mas vamos colocar todas. Porque dentro de uma dinâmica ou outra vai acabar caindo. Elas vão estar apontadas para o tempo Kairos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ação de Deus, que ele executa naquele momento, para nós parece ser aquele momento. Mas ela foi executada na eternidade. Ela foi executada antes do universo existir e ela vai continuar a ser executada depois que o universo deixar de existir. Vocês estão entendendo essa dinâmica? O que, que eu quero que vocês entendam, e é muito importante disso. Quando a gente fala da cruz de Cristo, a Bíblia fala muito clara que Cristo, ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque ele foi crucificado no Kairos. Aí vem a sacada. Vou falar isso. Todas as vezes que você peca, você está colocando Cristo de volta na cruz. Nesse instante. Nesse momento. Agora. E isso não é simplesmente uma ideia... Não é subjetivo que eu queria usar. É literal, não é contrário disso, tá? Está acontecendo de fato, tá? Agora vem a outra sacada que eu também quero que vocês entendam. Do mesmo modo que vocês estão crucificando Cristo de volta, tá? Do mesmo modo, Cristo também está ressuscitando nesse mesmo instante para perdoar o seu pecado e para vencer a morte. Nesse mesmo instante. Vocês estão entendendo o tamanho dessa dinâmica? A questão é simples. Essa ideia do Kairos, do que as coisas dentro da eternidade, elas acontecem de uma forma completa, do começo ao fim, ela se perdeu no conceito teológico, ao longo do tempo. Eu vou tentar explicar isso para vocês agora. Sim, sim, sim. Só que é o que eu falo, a ideia de você levar... Alguém sabe o que é hermenêutica? Alguém quer arriscar? O que é hermenêutica? Hã? Isso. Hermenêutica é o estudo da interpretação de algum tipo de texto, tá? São técnicas para você interpretar um texto. Dentro da hermenêutica, a gente chama de chaves hermenêuticas, tá? Existem padrões que te facilitam a interpretação, beleza? Então, tipo, ó, um padrão bem clássico. Quando você lê o Novo Testamento, você lê o Novo Testamento com a chave de Cristo. O que quer dizer isso? Tudo que você lê dentro do Novo Testamento, tá? Você precisa ler com um parâmetro, tipo, Cristo dentro daquele texto. Cristo fazendo aquele texto, Cristo falando aquele texto, e assim vai. Vocês estão entendendo a dinâmica? No Velho Testamento, teoricamente, é parecido. Só que é um pouco mais complicadinho, tá? Mas a aula não é de hermenêutica, então deixe pra... Só quero que vocês entendam isso, tá? A ideia de hermenêutica e a ideia da chave, tá? O termo temporal também é uma chave. Vocês entendem? Então, se eu olho para um texto que ele está apontando para um Kairos, mas eu interpreto ele como um Cronos, eu estou interpretando ele certo? Não. Eu estou interpretando ele fora do contexto do que ele realmente quer dizer. Beleza? Em muitas dinâmicas, a gente perdeu isso, tá? Aqui, essa questão dessa perca foi maior. Até vir Newton, a gente tinha um conjunto entre que as respostas que não existiam na ciência, a gente puxava possibilidades dentro da religião. Vocês entendem mais ou menos? Então, tipo, ó, eu não consigo responder isso aqui cientificamente, então eu coloco isso para algo dentro de algum deus ou do deus. Beleza? Dá de ter um pouquinho antes, tá, de Newton, mas aqui eu vou colocar porque ele é o pai do mecanicismo. Com a ideia de Newton, quando ele começou a desvendar questões de física mais fortes, tá, detalhar isso, entender várias dinâmicas que eram, tipo assim, colocadas só para os deuses, tipo a gravidade, e começa a explicar e a fazer cálculos e a comprovar isso matematicamente, ele começou a produzir uma mudança de pensamento na humanidade. Ele começou a trocar as crenças da humanidade. Vocês estão sacando? A gente tinha uma crença fechada dentro da ideia de religião, da ideia de deuses. E depois, quando começou a formar essa ciência mais moderna, a gente começou a desfocar dessa crença, porque agora a gente tem uma resposta que eu não preciso me usar de muleta um deus. Vocês... Hã? Isso, porque é mais pra frente, na realidade, mas aqui começa tudo. Então, o que esse cara, basicamente, ele trouxe? Ele revolucionou a ideia da física, a ideia das ideias de gravidade também. A gente tem outros matemáticos antes que trabalharam. Mas, basicamente, ele bateu nessas duas teclas aqui, ó. Essa aqui, mais por baixo do pano. Mas ele bateu muito na matéria... na gravidade. Para ele, esses dois conjuntos eram absolutos. O tempo era absoluto, totalmente cronos, do ponto de vista humano, tá? E a matéria também era absoluta. O que quer dizer que é absoluta? O tempo dos segundos, minutos, horas, ele sempre vai ser exatamente igual. Beleza? Essa era a sacada. E a ideia da matéria também. A matéria em qualquer lugar do universo seria exatamente igual. Beleza? Então ele veio com um parâmetro desse absolutismo. E daí a ideia da física clássica, ela é, a gente chama de mecanicismo ou reducionismo. O mecanicismo por quê? Eles passaram a ver tudo que está em volta de forma mecânica. Então você começa a analisar qualquer tipo de circunstância de forma mecânica, entende? Então, eu vou olhar para o meu braço de forma mecânica. Tá, meu braço tem um conjunto de ossos, ele faz um movimento mecânico. Vocês estão entendendo mais ou menos a ideia? Então, tudo que você olha e analisa, você transforma em uma concepção mecânica, tá? E o reducionista é você passar a considerar e buscar os menores elementos dentro dessa mecânica. Vocês estão entendendo? Então, tipo, ó, então eu preciso entender cada um dos ossos do meu braço para poder entender como o meu braço funciona. Sacaram mais ou menos a ideia? Então, cada um dos meus ossos é eu reduzir o meu estudo aos menores elementos possíveis. Tá? O que que isso ocasionou? Eu preciso acelerar que tem mais um monte de teoria para passar. Basicamente, a visão, ela antes era uma visão sistêmica, onde Deus interferia e fazia tudo o que ele queria. Deus, deuses, tá? Interferia e fazia tudo o que, esses deuses queriam. Agora, a gente já passou a ter uma visão onde eu consigo estudar ao mínimo detalhe e eu descubro que as intervenções são naturais. As coisas acontecem de forma natural, vocês estão entendendo? A ideia é mais ou menos? Então, a gente saiu do modelo sistêmico e entramos no modelo reducionista. Basicamente, a gente teve vários prejuízos com isso dentro das academias, dentro das áreas de estudo. Tá? Parece que quando você vai no menor elemento, você consegue entendê-lo de uma forma mais coerente, mais fácil. O problema é que quando você vai no menor elemento e você estuda só os elementos, você desconsidera a sinergia do todo. Vocês estão entendendo? Você não considera que, tipo, quando o todo está trabalhando junto, ele tem um poder maior do que a soma das partes. Vocês estão sacando? Tudo que vocês estão ouvindo falar aqui, vocês já ouviram falar na escola, não viram? Beleza. Então, é só para vocês entenderem. É bom quem vai fazer cursinho, quem vai fazer, né? Já estão aí. A física newtoniana, ela prevaleceu até aquele carinha que eu esqueci de botar ali, que se chama Albert Einstein, vir à tona. Esse cara, ele basicamente, ele questionou um modelo newtoniano, num primeiro momento. Tá? Depois esse modelo meio que se tornou paralelo, ele entra como uma parte dentro da física de Newton. Tá? O que que Newton acabou descobrindo ao longo do tempo? Dentro da sua linha de estudos. Que espaço, tempo e matéria são relativos. Tá? Totalmente relativos. A única coisa que é absoluta, a luz. Tá? Vamos colocar energia do ponto de vista físico. Por quê? Porque ela tem uma velocidade constante. Então ela é absoluta dentro dessa dinâmica. Todo o resto é relativo. Beleza? Quem assistiu o Interestelar? Ninguém mais? Interestelar, vocês assistiram? Misericórdia, gente, assista esse negócio. Primeiro que é bonitinho, tem conta um monte de coisa, mas tem uma história bonita, é legal. Assista. Basicamente, o que eu quero que vocês entendam, tá? Quanto mais denso, mais pesado a gente tem um objeto, um corpo cósmico, tá? Mais lento é o tempo próximo a esse objeto. Beleza? Estrelas negras, né? A gente chama de buracos negros. O tempo no perímetro dela é tão... Ela é tão densa que o tempo no perímetro dela... é praticamente estático, ou seja, o tempo não existe. Se o tempo não existe, o que, que existe ali? Eu estou falando tempo Cronos. Se não existe o Cronos, vai existir o Kairos, porque aquele tempo não existe ali. Ele é eterno. Beleza? Agora eu quero que vocês prestem atenção. Todos os físicos da área de cosmologia... eles concordam que existia um início primordial. Para mim não interessa se ele faz referência ou não ao modelo do criacionista, que para mim faz. Mas aqui não interessa, tá? Eles dizem que existia um ponto no meio do universo, um ponto mesmo, tá? Pensa na cabeça de uma agulha, um ponto. É menor do que isso, né? Mas pensa na medida da cabeça de uma agulha. Que continha o universo inteiro. Beleza? Só que a gente está falando isso de uma forma infinita. Eu coloquei um ponto para a gente conseguir imaginar. Mas esse ponto é muito menor porque a gente não consegue ver, porque ele é infinitamente pequeno. Dentro dessa dinâmica do infinitamente pequeno, o tempo não existe. O que existe ali? Kairos. Beleza? Que mais que eu posso colocar? Não tinha tempo, não, acho que o tempo vai ser o mais legal. A partir do momento que aconteceu, sabe Deus o que movimentou na cabeça dos caras, esse pequeno ponto ele explodiu. Quando ele explodiu, tá, começou a formação do universo. Dentro dessa formação, o Kairos deu, não que deu lugar, ele colocou dentro de si o Cronos, porque a partir dali o tempo Cronos passou a existir. Beleza? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou tentando explicar para vocês? Criacionismo dentro de física. Né? A gente está falando de um tempo antes do tudo, antes de qualquer coisa que exista na nossa concepção, que era a eternidade onde Deus estava. Esse Deus, ele deu, sabe Deus, um clique, o que ele quis fazer, e ele criou todo o resto. Vocês estão entendendo a dinâmica? Então, beleza. Parece meio chato, gente, mas eu juro que vai fazer sentido. Tá, aqui eu quero que vocês comecem a entender. Então, o modelo de Newton, tá, ele acabou influenciando os modelos hermenêuticos dos últimos 500 anos. Tá? Ou seja, os modelos de estudar a Bíblia, de interpretar a Bíblia, eles são influenciados pela concepção da física, tá, da ciência, sim. Tá? São sim. A Igreja Católica, ela tentou, tipo, separar por várias dinâmicas, porque ela não queria voltar atrás em algumas interpretações equivocadas. Só que os protestantes, o pessoal da Reforma, começou a abraçar a ciência. Porque eles começaram a entender que a ciência respondia à Bíblia, de uma forma mais fácil. Beleza? Só que o que eles tinham? Eles tinham um conjunto de ciência, de conhecimento limitado. Vocês entendem? E durante 500 anos esse conjunto de conhecimento foi limitado. Beleza? Então, a ideia do Kairos, ela meio que se perdeu nesses 500 anos. Beleza? Com o Dr. Albert Einstein, o Kairos volta para a cena. Porque daí os teólogos começam a verificar e fazer a comparação com a ciência moderna, com a ciência... Fugiu o nome. A ciência do menino. Cosmologia moderna e quântica. Eles começaram a fazer algumas pontes, tá? Então o Kairos começou a ser repensado. Acho que isso aqui eu já falei, mas só para vocês entenderem de uma forma mais coerente. Quando você vê a ideia do Cronos no Novo Testamento, normalmente ele vai estar amarrado com essa concepção aqui, tá? O pecado, tá? A ofensa que não foi paga, tá? Ela acelera o Cronos. Vocês entenderam? Alguém consegue me dar um exemplo? Eu vou falar isso para vocês com bem bonitinho na aula de filiação do próximo módulo. Mas eu quero que vocês entendam que a Bíblia relata que o homem vivia cerca de 1000 anos, de Adão aí as próximas gerações. Depois, por causa do pecado, essa faixa etária ela foi caindo, ela foi reduzindo. Isso, então a gente vai ter várias referências. Tá? Esse é só um pontinho que eu quero que vocês entendam. Tá? O Cronos, tá? Ele se alimenta do pecado. Só que, mesmo ele se alimentando do pecado, ele reduz o tempo dele. Então, acho que não, porque Deus fechou. A Bíblia fala que nosso Deus, ele falou, agora o homem ele não vai passar a viver mais de que... Isso. Obrigado. Então, para vocês entenderem, eu vou colocar só, né, contraponto. Pois o salário do pecado é a morte. Quando Adão comeu um negócio, ele morreu na hora? Como que ele morreu? Ele morreu envelhecendo, gente. Adão, ele não morreu na hora. Ele adquiriu o processo de morte. O que, que é o processo de morte? Envelhecimento. Então, lá. É, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado gera envelhecimento, que gera morte. O pecado, Cronos, morte. Beleza? Já falei do aoristo? Rapidinho. Vocês conhecem esse texto aqui? Para tudo há tempo embaixo do céu? Beleza, né? Esse texto ele está em Eclesiastes, então quer dizer que ele foi escrito em originalmente em hebraico. Beleza? Ou seja, eu não tenho o Kairos e o Cronos, né, em hebraico, porque eu estou falando de grego. Só que lembra quando eu falei para vocês que existe uma versão que foi traduzida para os judeus helenistas, mais ou menos dos 400 a 200 antes de Cristo? Essa versão se chama Septuaginta. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, dentro dessa versão, onde que é Kairos, tá? E o como o Kairos afeta a percepção. Eu vou ler para vocês a ideia de Kairos. Lembre que Kairos é eterno. Beleza? Vamos lá? Para tudo há um Kairos, tá? Aqui eu deixei um Cronos do lado porque tem uma sequência de traduções, de versões da Septuaginta que coloca o primeiro como Cronos, tá? Mas ele não vai mudar o sentido do texto como um todo. É, para tudo há um Kairos certo. Há um Kairos certo para cada propósito debaixo do céu. Quando vocês verem o termo debaixo do céu ou qualquer coisa falando do céu, é a mesma coisa que fala Deus. Tá? É a mesma coisa. A entendimento é que, tipo, aquilo que está no céu está em Deus. Então, há um Kairos certo para cada propósito debaixo de Deus, tá? Então, aqui é mostrando que existe uma dinâmica que Deus enxerga a eternidade e embaixo disso existe uma outra linha temporal, beleza? Só que quem está vendo isso daqui não é o homem, é Deus. Beleza? Aqui é o ponto de vista de Deus. Então, entendo. Kairos de nascer, Kairos de morrer. É, Kairos de plantar e Kairos de arrancar o que se plantou. Kairos de matar e Kairos de curar. Kairos de derrubar e Kairos de construir. Kairos de chorar e Kairos de rir. Kairos de prantear e Kairos de dançar. Kairos de espalhar pedras e Kairos de ajuntá-las. Kairos de abraçar e Kairos de se conter. Kairos de procurar e Kairos de desistir. Kairos de guardar e Kairos de jogar fora. Kairos de rasgar e Kairos de costurar. Kairos de colar e de calar e Kairos de falar. Kairos de amar e Kairos de odiar. Kairos de lutar e Kairos de viver em paz. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Qual que é o fardo? O Cronos. Deus vê todas as circunstâncias que estão acontecendo como se fosse uma foto. Por isso que para ele é tudo Kairos. Vocês estão entendendo? Então, tipo, Deus vê aquele momento que você chorou, mas para ele é o mesmo momento daquele que você deu um sorriso. Vocês estão entendendo? Ele fez tudo apropriado ao seu Kairos. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse texto, gente, no grego, ele é mais bonito, tá? No grego, ele fala que... Ele é mais poético, literalmente. O texto fala que Deus colocou em nosso coração a poesia do início ao fim. Eu fiquei caçando, eu tive que correr atrás dessa tradução hoje, eu fiquei caçando, falei, cara, por que não traduziram assim? É lindo. Lindo, 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 lindo. Só que daí é que eu vou me tocar. Porque as nossas traduções, elas são do original em hebraico. Você está entendendo? E como a língua grega ela é muito filosófica e poética, quando os caras traduziram do hebraico para o grego, eles converteram essa poesia, eles trouxeram para a poesia do grego, porque o grego gosta. Mas é muito legal. Também pois no coração do homem é um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por mais que a gente anseie pela eternidade, porque na verdade nós fomos feitos dentro do Kairos, tá? A gente não consegue entender o próprio Kairos, porque a nossa dinâmica é uma dinâmica de Cronos. Cadê? Aqui. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e a isso nada se pode tirar. Por quê? Porque Deus está no Kairos, velho. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Beleza? Deus assim faz para que os homens temam. Daí lá vai eu do Ultra Chato. Você vai buscar o termo inicial do temer, é Iaré. E eu fico indignado porque a gente, as nossas traduções, elas distanciam o relacionamento com Deus. Tá? A primeira referência de Iaré é admirar e não temer. Tá? Então, como seria ali, Deus assim faz para que os homens o admirem. Tá? Aquilo que é, já foi. Presta atenção no trocadilho. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente também. Tá? O justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um kairos para todo o propósito, um kairos para tudo o que acontece. Beleza? Vocês entenderam mais ou menos a linha de tempo? Super rápida? Vamos para a próxima. Eu passei correndo mesmo, porque não estava na... Também, isso é bom. Para apologética. Isso. O que eu quero que vocês entendam dentro dessa dinâmica de tempo é que a gente vem de uma concepção como se essa ideia do Kairos ela fosse só algo tipo assim da religião. Mas não, isso é física quântica, isso é física cosmológica. Tá? Tipo, de um nível muito intenso, né? Os satélites que percorrem o nosso planeta, eles precisam ser controlados com a variação do tempo, porque o tempo deles é mais rápido do que o tempo que a gente tem aqui. Literalmente, o tempo deles passa mais rápido. É como se o reloginho deles fosse mais acelerado, tá? Os segundos deles passam mais rápido. Agora, se a gente for para próximo do Sol, o tempo na borda do Sol é mais lento do que o tempo no planeta Terra. Vocês entendem? Então, a gente precisa ter essa noção dessa dinâmica de física, que é muito real, porque isso responde muita coisa do que eu vou trazer para vocês daqui para frente, nessa aula. Tá? Muita coisa. Por quê? Porque a gente interpreta as coisas a partir do ponto de vista do Cronos. Então a gente acha que precisa ter toda uma sequência de coisas para acontecerem, quando todas essas sequências, elas simplesmente já aconteceram, antes de tudo ser construído, antes do universo passar a existir. Tá? Hã? Fala. Sim e não. Eu vou trabalhar isso hoje. Mas não vou defender nenhum lado nem outro. Na verdade, todo mundo vai apanhar hoje, tá? Bora. Por que que eu falei de tempo? Porque se eu não falar de tempo, vocês não vão entender gratidão de fato. Tá? Perdão também, tá? Mas gratidão, perdão ainda dá pra, deu pra deixar sem. Mas gratidão impacta, tá? Ideia comum de gratidão é essa aqui, ó. Normalmente você é grato pelas coisas boas, não é? Pô, te fizeram um favor, você fica agradecido, não é? Essa é a dinâmica comum. Te deram um presente, você fica agradecido. Essa é a sacada, né? Essa é uma sacada mais humanista e ela não tem o mesmo prisma das civilizações antigas, principalmente da civilização israelita. O judeu, ele tem um entendimento bem até que intenso do Kairos, só que para ele não é, eles não usam Kairos, eles usam a eternidade, mas eles têm um entendimento de que todas as coisas são permitidas por Deus com o único propósito de que Deus quer fazer algo em cada uma das vidas e no plano geral. Vocês estão entendendo? Então, o judeu entende que se alguma coisa ruim lhe acontece, Deus quis. Simples. E ele não entra em crise por causa disso. Tá? Ele não entra em crise. Essa é a cabeça de um israelita até hoje. Tá? Ele reconhece que todas as coisas, tá, movem a mão de Deus em prol dos filhos. Isso gera um comportamento para o judeu de gratidão ativa, porque o judeu aprende a agradecer por todas as circunstâncias, boas e ruins.
Isso já
liga a fidelidade. Isso. Ótima ponte. Se você é fiel, por mais que você entre em crise, vamos colocar assim, você permanece. Isso é um contexto de gratidão também. Beleza? Tá. Só que daí o judeu, ele tem uma parada que vai um degrau ainda mais, porque ele entende o seguinte: independentemente se a gratidão tem que ser por algo bom ou ruim, ele precisa ter isso aqui, ó. Porque se ele não tiver isso daqui, a gratidão dele é falsa. Fala.
Vai. Aí eu tentei trazer para mim o seguinte: não, beleza, eu não vou agradecer porque minha casa está pegando fogo, mas eu pelo menos não vou reclamar. Aí eu acho que isso já muda um pouco.
Sabe como é que o judeu pensa? Deus, obrigado porque eu não estava dentro dessa casa naquele momento. Você está entendendo? Ele começa a entender um conjunto de uma forma maior. E é justamente essa ideia. Quando você fala do Cronos, você vai vendo os pontos. Ah, esse segundo, esse minuto, essa hora. Quando você para pensar e ver as coisas do Kairos, você entende o todo. Quando nós passarmos a olhar realmente o Kairos de Deus, a gente vai passar a entender que todas as circunstâncias da nossa vida, literalmente, acontecem no momento exato que Deus quer, porque tem um propósito. E as nossas dores, gente, já fica o aviso, as nossas dores formam o nosso caráter. As nossas dores moldam as nossas percepções, a nossa realidade. Tudo isso Deus permite porque ele tem um propósito. Deus permitiu, vamos jogar lá para Jó, obrigado. Deus permitiu, tá, que ele perdesse tudo. Tudo. Entende? Tem toda uma dinâmica, tá? Não quero entrar na dinâmica do livro, mas tem toda uma dinâmica, tá? Mas basicamente quero que vocês entendam que ele continuava a ser agradecido, ou seja, independentemente da situação, ele colocava honra a Deus. Isso é agradecimento também, tá? Ele simplesmente honrava Deus. Ele simplesmente se manteve fiel. Isso também é ser grato. Ele se manteve. Vou ficar aqui, tá? Não estou entendendo por que Deus está fazendo isso. Mas tem um propósito e eu vou ficar aqui. Beleza? Eu vou entrar ainda mais profundo nisso, tá? Então a ideia é tipo, eu preciso ser alegre. Cara, o judeu, pensa num cara que é alegre. Pensa num cara que tem festa. A gente fica falando do nosso feriado, mano. O judeu tem muito, mas muita festa. Entende? As festas deles são longas. É, por quê? Todas as festas são para agradecer a Deus. Eles têm um comportamento de gratidão ativa intenso, o tempo todo. E eles precisam expressar alegria dentro disso. Beleza? Então, por mais que a estrutura dele fale, nossa, pai, perdi minha família inteira. Mas eu vou ser grato porque eu tenho certeza que o Senhor salvou eles. E que se eu queria fazer isso, porque talvez eles fossem se perder do seu caminho em algum momento. Então, talvez agora seja o ideal. Vocês estão entendendo mais ou menos as dinâmicas? Tá. E a outra parte, que daí é o mais legal. Coração grato com gratidão ativa, ela gera humildade e honra. Tá? O suficiente. Aqui que eu queria trazer para vocês. Eu vou tentar não fazer a ponte agora com Kairos e Cronos, mas tudo que eu vou falar aqui está dentro dessa dinâmica. Tá? Eu quero que vocês entendam de forma muito simples que dentro da eternidade de Deus, tudo o que tinha que acontecer, que vai acontecer, o que já aconteceu, para ele foi uma coisa só. Beleza? Então eu quero que vocês entendam que hoje vocês estão exatamente no microsegundo que Deus quer que você esteja. Exatamente. Passado alguns segundos, você vai de novo estar exatamente no lugar que Deus quer que você esteja. A dinâmica da sua vida, por mais que você ache que você está atrasado ou avançado, perdão, você não está. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja, no momento exato, tá? No momento exato. Existe uma discussão com alguns líderes teológicos aqui de Brasília que entendem que Deus, ele tem o comando de tudo e não o controle, porque ele abre o controle para a nossa mão. Eu discordo, porque a palavra não fala isso. A palavra fala que Deus controla tudo, que Deus conta o fio de cabelo da nossa cabeça, que uma folha não cai de uma árvore sem que ele autorize. Tá? Deus tem o comando e Deus tem o controle. Vocês entendem? Isso é bíblico. Então, tudo acontece porque Deus está dirigindo o bendito do barco. Porque ele tem um propósito comum para todos nós, mas ele tem um propósito individual para a sua vida. Então, tudo acontece exatamente do jeito que tem que acontecer. Tá? Eu expliquei, só que expliquei isso aqui de outro jeito. A gente vem de uma ideia que acha que normalmente o antônimo da escassez, do que está faltando, é ter fartura. Beleza? Sendo que, na verdade, o antônimo de escassez é ser suficiente, é ser bastante. O que é o bastante? Nem a mais, nem a menos, na medida exata. Isso aqui é legal. Se alguém me ajudar onde que está o texto, vai ser legal, mas eu sei a história. Então, se alguém ajudar, depois me passa, a gente divulga.
Fartura é o quê?
Nossa, lá vai eu. Não é algo de Deus. Não, você já vai entender. Sabem aquele texto que fala da medida recalcada? Legal. Onde que está esse texto, gente? Eu não sei. Você sabe como é que funciona essa ideia? O que é medida recalcada? É mais ou menos assim. Você pega um pote, tá? Você enche ele de trigo. Sabe o que você faz? Você bate nele. Para ele assentar o trigo. Daí você enche ele mais um pouco. Você bate ele para ele assentar o trigo. E daí você enche até a boca para que ele fique totalmente cheio. Mas ele não vai transbordar. Muito obrigado. É isso que Deus tem para a sua vida. Uma medida e medida. Certinho. Não mais e não menos. O que eu quero dizer com isso? Bueno. O nosso pão de cada dia. Ou seja, Deus vai me dar a necessidade que eu tenho nesse dia. A minha medida diária. Minha medida recalcada diária. E essa medida, ela também conta que existe um mal de cada dia. E que nós devemos pensar e lutar com o mal de cada dia, não com o que virá. Então, dentro da medida que nós temos, a gente tem algo bom e algo que pra gente parece ser mal, mas forma o nosso caráter. Beleza? Então, lá. Preciso ser grato pelo que sou hoje, nesse instante. Porque até este momento, Deus me sustentou. Samuel, lá, quem quiser ver. E continuará a concluir o seu propósito em mim. Filipenses. Tá? Já coloquei, mas só para ficar claro. Eu sou suficiente para os planos de Deus no agora, tá? Exatamente para aquilo que Deus quer que eu seja hoje. Então, eu não sou menos. Eu não sou indigno, porque talvez eu ache que eu não sou suficiente para aquilo que eu acho que eu tenho que ser. Tá? Eu sou exatamente na medida que Deus quer para mim hoje, tá? E eu também não sou mais do que Deus quer para mim hoje. Isso é só prepotência, é só orgulho. Você é exatamente aquilo que você tem que ser hoje, tá? Sou exatamente o que eu preciso ser agora. Dentro dessa ideia, se eu sou exatamente o que eu preciso ser agora, eu preciso entender que eu tenho que agradecer a Deus por tudo. Porque eu tenho tudo o que Deus permite que eu tenha, porque Ele sabe, primeiro, a minha necessidade e, segundo, o quanto eu consigo absorver de pancada. Vocês estão entendendo? E a pancada nos molda, sim. A vida é a pancada, gente. A vida nos molda. Tá? Então, Ele sabe qual é a medida que nós precisamos ter dos dois. Daquilo que é bom, tá? Do pão diário e do mal diário. Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus, gente. Não vai dizer, não vão achar por aí que eu estou falando que Deus quer o teu mal, né? Que Deus vai te sobrecarregar com o mal. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que Deus tem o controle de tudo. E dentro de tudo, Ele vai usar as coisas más, as coisas ruins, para te formar, para atingir o propósito dEle. Vocês estão entendendo? Então, lá. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso é ser, ter o coração agradecido e o entendimento que tudo que eu vou fazer para honrar a Ele. Então, eu preciso entender que tudo que está acontecendo, eu preciso agradecer a Ele. Vocês estão entendendo? Vocês estão com uma cara de dúvida maior do que o normal. Sejam agradecidos, tá? Cantem hinos e cânticos espirituais. Sejam alegres. Com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vou seguir. Normalmente as nossas orações é... Você termina de orar e fala em nome de Jesus, certo? Você pode falar isso para as tuas conversas dentro da sala de aula, na tua faculdade, escola, ou dentro do teu trabalho? Você pode falar assim em nome de Jesus? No que você fala? A ideia aqui do agradecer em tudo é essa. Que você tem convicção do que Deus está fazendo e você permite também ser o canal de Deus nessa história. Então você fala em nome de Jesus... tá? Não estou dizendo para você sair em nome de Jesus do trabalho, na faculdade, né? Né? Se quiserem, se Deus quiser fazer, mas a ideia é tipo, que eu quero que vocês entendam que aquilo que vocês falam é algo que Cristo assinaria embaixo, porque quando a gente fala em nome de Jesus, é como se a gente colocasse o carimbo e pedisse: Jesus, assina aqui para mim, por favor. Porque é isso que a gente está fazendo. Beleza? Agora eu falei palavras e ações. Se daria para Deus assinar: ó Deus, eu fiz isso, 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 isso aqui, ó. Jesus, tu assina? As tuas ações são em nome de Jesus? Beleza? Tá, aí é uma legal. Amo! Tudo que não provém de fidelidade, tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Gente, esse é um dos textos que eu mais gosto, porque ele... Ninguém percebe o tamanho da profundidade desse texto. Lembra que eu tenho falado e explicado para vocês o que, que é a ofensa, que a gente tem dado o nome, né, de ofensa em vez de pecado? Tudo que eu fizer que não for baseado nos três pilares do amor, tá? Ele não é baseado na fé em Deus, porque os pilares do amor quem vê e quem faz é Deus, concorda? Tudo que eu fizer que não é baseado nos três pilares do amor é simples. É pecado. É uma ofensa. Se eu não estou fazendo as coisas por fé àquele que diz daquilo que eu tenho que fazer, ou seja, o que, que ele fala para eu fazer? Ame a Deus, ame a si mesmo e ame o próximo. Fé, pronto. Eu não estou tendo fé, fidelidade a esses três mandamentos, que são o fundamento de todos os mais. Fundamento de todos os mais. Então é simples, cara. Eu estou em pecado. Beleza? Tudo que não pode ser dado à glória a Deus é pecado. Então, o que você faz? Confessa. E resolve. Sacrifício. Não tem pergunta boba.
Às vezes, a gente usa o nome de Deus e eu fico com medo de usar o nome de Deus em vão. Eu não sei exatamente nem o que é isso, se é em vão ou não. Por exemplo, eu vou pedir e perguntar para o Cirano: Cirano, meu amor, em nome de Jesus, apague essa luz para mim. Você entende? Então, assim, às vezes, isso já aconteceu.
Tá.
Eu fico com ele, olha o nome de Deus em vão, e eu não sei se isso aconteceu com você ou com outra pessoa que eu fiz isso.
Eu vou tentar...
Eu não sei discernir o que é isso.
Tá. Eu vou tentar trazer para vocês a dinâmica do povo de Israel, tá? Dentro dessa ideia. Eu acho que talvez você colocar o nome de Deus em vão... Como é que eu colocaria para vocês isso de uma forma bem mais clara? Estou tentando pensar num em vão, realmente em vão. Porque um em vão é o mesmo que quando você ofende o Espírito Santo. Eu acho que realmente um em vão é quando você para de considerar o teu próprio relacionamento com Deus. Por quê? Os judeus, eles vieram com uma época que eles tinham esse... A palavra era: não fale o nome de Deus em vão. Só que deles começaram a criar algumas leis de cerca, tá? Então, eles chegaram ao ponto, assim, velho, então, na dúvida, não fala de jeito nenhum. O que, que aconteceu com isso? Isso durou muitos séculos, tá? Eles simplesmente esqueceram como é que se pronuncia o nome de Deus. Até hoje, ninguém sabe qual que é a pronúncia certa, tá? O termo é Yahvé, tá? Eu estou trazendo para vocês... que é a pronúncia que eles acham mais próximas hoje, mas ninguém tem certeza. Tá? Ninguém tem certeza. Tá? Porque o judeu, ele vem desse entendimento. Então, o que, que eles fizeram? Eles trocaram o Yahvé, que seria o nome de Deus, tá? Por... Fugiu. Elohim! Trocaram o nome Yahvé por Elohim, que é... Não lembro o significado. Alguém me ajuda, depois tem uma aula que é só nisso. Não vou lembrar. O que eu entendo nessa dinâmica, tá? E é justamente o que eu falei do texto. Às vezes, nós criamos estruturas para tentar obedecer à regra e nós esquecemos do relacionamento. O que eu mais tenho batido com vocês é a ideia de relacionamento com Deus. Que todas as nossas ações, elas partem da ideia do relacionamento com Deus. Então, eu penso assim, se nós somos... imaturos, e eu considero que eu sou imaturo, eu vou chamar o nome de Deus quantas vezes eu quiser, zilhões de vezes, porque ele é meu papai. Então eu vou incomodar ele toda vez que eu achar que eu tenho que incomodar. Você está entendendo mais ou menos a ideia? Só que a gente foi pegando alguns contextos realmente judaicos e acabamos trazendo isso para dentro da igreja. E são talvez parâmetros que eram para contextos muito específicos, para dinâmicas sociais muito específicas, quando existia uma distorção muito grande. Então você pega o povo judeu, ele só passou a virar monoteísta de verdade depois da Babilônia, depois dos exílios, porque o povo judeu era extremamente idólatra. Então, na verdade, o que é muito provável é eles misturarem o nome de Deus com o nome de vários outros deuses. Entende? Ou então imputar em Deus coisas que não eram de Deus. Então, tem várias dinâmicas. Mas o que eu tenho tentado trazer para vocês é um relacionamento tete-tete, que é o que Cristo fundamenta. Meu pai. Meu paizinho. Abba, pai. Muito grato, doutor. Deixa eu chegar lá. Não, vou explicar. A ideia de fartura, a gente, não é boa no seguinte entendimento, tá? Não quer dizer que Deus não tem coisas maravilhosas para você. Mas as coisas maravilhosas que vai ter para você são as medidas que você precisa naquele momento. Não vai ser a mais e não vai ser a menos. As coisas que você tem a mais, literalmente, vêm de Satanás. Tá? Entendam isso. Aquilo que não é para você ter, aquilo que não é das tuas mãos, é porque alguém que não é Deus entregou nas tuas mãos. Agora vem a pegada. Mas Deus não controla tudo o que está acontecendo? Hã? E aí? Controla. Só que ele vai deixar você passar por um processo de dor que talvez você não precisava. Porque você escolheu ter em tuas mãos algo que não foi de Deus. Lembre de uma coisa muito interessante, gente. Quem promete bens para um cristão é?
Diabo.
É o diabo, velho. Satanás prometeu bens para Jesus, mano. E o que Jesus prometeu para a gente? Pegue a sua cruz e me siga. Isso tem uma consequência. Se chama vida eterna. Mas tem um custo. Beleza? Eu, Deus, acaso como carne de touros e bebo sangue de bodes, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo, aqui em Elohim. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Deus está prometendo algum bem aqui? Está prometendo a vida eterna. Eu acho que talvez seria o maior bem, né? Salvação, né? E quando eu falei para vocês da salvação, o relacionamento com ele. A questão é... E aí? Quando que a gratidão é um sacrifício? Isso também, mas precisa ser gratidão ativa. Isso. Você é grato pelo aquilo que te traz dor. Ou seja, Deus tem certeza que você está sendo grato, por mais que esteja te doendo, porque Ele sabe a tua dor. E Ele sabe o teu sacrifício para estar sendo grato por aquilo. E o que que Ele promete? Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, me honra. Por que que honra a Deus? Porque entende que Ele tem domínio, controle, tá? Comando de tudo o que está acontecendo. Tudo, sem exceção. Deus, eu não estou entendendo por que que está acontecendo. Mas eu te agradeço, porque eu sei que você está por trás disso. Eu te agradeço porque eu não estou entendendo por que que está doendo. Mas eu tenho certeza que o Senhor está moldando algo dentro de mim. Eu tenho certeza que através de mim, da minha dor, o Senhor também vai moldar algo na vida de outras pessoas. É esse o entendimento. Beleza? Sim. Sim. E a sacada é o seguinte, normalmente você não precisa, Deus não te pede isso, que você agradeça em seguida que o negócio aconteça. Não precisa. Entende? De novo. Deus é Pai. E Ele sabe qual é o teu ponto de maturidade. Se você não dá conta e for chorar, Ele vem e te pega no colo, velho. Você tá entendendo? Ele sabe o teu ponto de maturidade.
Porque esse negócio de gratidão após algo bom ficou tão marcado que quando acontece algo ruim, a gente meio que não consegue associar isso e a gente acha que a gratidão vai anular o sofrimento.
Isso. Vamos fazer as pontes com as outras aulas? Quando que eu vou sentir dor? Só isso. Quando que eu vou sentir dor? Não, não dor de contrição, tá? Quando que eu vou sentir dor? Que é essa dor aqui. Que eu perdi algo. Quando a minha expectativa estava lançada em cima de algo que não era Deus. Minha irmã morreu de câncer no ano passado. Sabe um negócio que é engraçado? Essa ideia para mim é mais simples, porque a minha mãe, ela tem um coração perdoador muito intenso, e ela passou isso pra gente, e ela tem um coração de gratidão muito intenso. E eu lembro que durante todo o processo em que minha irmã passou a parte terminal, quando eu falava com a minha mãe, chorando, a minha mãe agradecia o tempo todo. O tempo todo. Porque eu falava, eu sei que Deus está no controle disso. Se Deus quiser levá-la, amém. Tá? Se Deus quiser curá-la, amém. Tá? Ela simplesmente estava sendo grata. Ela falou, Deus, se o Senhor quiser curar, eu quero a minha filha mais tempo do meu lado. Mas eu também não quero que ela continue nesse estágio de sofrimento. Você entende? E minha mãe agradecia pela circunstância. Ela pedia, mas agradecia, para que Deus fizesse o que ela quisesse. Então a dinâmica é mais ou menos essa, que a gente entenda por fé, se a gente está agindo verdadeiramente por fé, a gente talvez a gente tenha que ficar triste se essa pessoa não for salva, você entende? E forem muito importante para você. Daí eu realmente eu acho que, nossa, mas mesmo assim a gente tem que ter uma confiança em Deus, para que Deus realmente faça, entende? De algum modo. Sim. Cara, eu não queria entrar na dinâmica espiritual, mas eu vou ser bem, bem pontual com isso, tá? Em meu ponto de vista, Dutra. Eu entendo que a soberania de Deus é acima de qualquer coisa. E nunca há vontade do que está no teu coração. Primeiro ponto. Para mim, o único modo de você realmente ter certeza dentro de um processo de cura, se Deus quer efetuar aquilo, é se você tem o discernimento do Espírito. Só que a gente clama o tempo todo pelo dom de línguas, a gente clama o tempo todo pelo tom de cura, eu ia falar de interpretação, mas a gente não pede pelo dom de interpretação. E dificilmente a gente pede pelos dons que, na minha opinião, são os mais importantes. O dom de discernimento de espíritos é extremamente importante. Você entende? Então, tipo, como é que eu vou ter certeza do que realmente Deus quer fazer? Como é que eu vou ter certeza de quem está curando? Vou ser bem sincero com vocês. Como é que eu vou ter certeza de quem está curando, cara? Entende? A gente fica naquela aquela ideiazinha, nossa, estamos dentro da... Vou fechar a redoma, estou dentro da igreja. Satanás aqui não entra. Ah, velho, desculpa. Desculpa. Entende? O mundo espiritual, ele é bom e ruim. Tem uma parte maligna e tem uma parte benigna. Tá? Dentro dessa dinâmica, o poder de cura é dos dois lados, velho. Só que cada um tem um propósito, cada um tem uma intenção. O propósito maligno é trazer confusão. Por isso que eu bato na tecla. Gente, não achem, tá? Galera, todo mundo aí que dá pentecostal, penteco, é que nem eu? Entendam o seguinte, não existe nenhum dom manifestado pelo Espírito Santo que ele não é copiado pelos demônios. Nenhum. Tá? Não existe nenhum dom manifestado, copiado é, tá certinho. Não existe nenhum dom do Espírito Santo que não é copiado pelos demônios. Tá? Então, tipo, dom de cura. Véi, vai num terreiro, você vê de macumba, vê se não tem cura. Entendeu? Palavra de conhecimento. De novo, vai num terreiro, vai no centro de Umbanda pra ver se você não recebe palavra de conhecimento. O cara não te conta a história inteira do que aconteceu ontem à noite e só você tava sozinho no quarto. Você acha que não? Acontece, cara. Agora, a minha dúvida é o seguinte. Qual o espírito que está falando lá e qual o espírito que está falando fora? Porque eu já vi ações do Espírito Santo ir no centro de Umbanda e falar de verdade. E eu já vi ações de demônios vir dentro da igreja e falar de verdade. E daí? Vocês estão entendendo a dinâmica? O problema é que a gente fala muito dessa linha espiritual, só que a gente é criança, tá? A gente é imaturo, porque a gente pede os dons, só que a gente só pede os dons bonitinhos, porque são os dons que chamam a atenção. Agora, vai pedir o dom de amor? Vai pedir o dom de paciência? Amabilidade? Quem que está pedindo? Uhul! Vocês estão entendendo? É fácil pedir donzinho de línguas, cara. Ser bem sincero. É fácil. A questão é, qual é os dons que você realmente está pedindo? Uma das coisas... Cara, eu sou assembleando e roxo, então venho dessa dinâmica e eu bato na tecla. É, a gente vem de um contexto, a igreja pentecostal, ela vem de um contexto, tá? Que o dom de línguas foi extremamente valorizado. O dom de profecias, ele acontecia, mas ele não era valorizado. Tá? Discernimento? Não, raramente. O de interpretação, raríssimo. Raríssimo, raríssimo. Eu defendo a linha de Paulo, clássica. Clássica, clássica, clássica. Você quer falar em línguas no teu quarto? Amém. É para edificação tua. Dentro da igreja, se você não tiver intérprete, você não está edificando a igreja. Você está trazendo confusão. Minha opinião, tá? Se vocês quiserem, vocês se acertam com a dinâmica dos pastores de vocês. Mas é a minha opinião. Agora, eu não vou fazer algo, tá? Que é deixar de permitir que o Espírito Santo manifeste. É algo que Paulo também ensina. Falar, deixe que os dons se manifestem, não reprima, mas coloque ordem.
Eu tenho uma dúvida que, tipo assim, se Deus tem a soberania de tudo e ele já decidiu todas as coisas, que adianta eu ficar pedindo coisas, sendo que ele já sabe o que ele quer, não vai adiantar nada eu pedir, sendo que ele já vai fazer o que ele decidiu que ele vai fazer.
Sabe quando um pai quer dar um presente para um filho e espera que o filho peça o presente? Porque é bom? Entende? É essa a dinâmica.
Mas então não adianta nada. Se não tiver os planos dele,
não
adianta eu pedir.
Deus quer que você peça. Só que ele vai sempre ajustar o que você está pedindo. Então, se você tem 5 anos de idade e você pedir uma moto, Deus não vai te dar uma moto. Você está entendendo? A ideia é mais ou menos essa. Só que Deus, o que ele vai fazer? Ou ele vai te dar o que você suporta para aquele momento... Ou ele vai esperar que você amadureça o teu pedido para que você chegue no pedido certo. A ideia do bater a porta e você vorcevizar é... Essa ideia também. A gente fica naquela constante, nossa, peça. Velho, você está pedindo zilhões de vezes a mesma coisa. Sim. Você vai continuar pedindo a mesma coisa errada, Deus vai te dar? Você está entendendo? A ideia é esse tipo, cara, a sacada daí não é o mesmo pedido. A sacada daí é a insistência, é a persistência relacional.
Ele fala em seguida de buscar e acharia, ou seja, tem que estar procurando aquilo que você tem que pedir para subir isso.
Pediu. Deus, isso está de acordo com o que tu fala? Isso está de acordo com Cristo? Isso está de acordo com a minha maturidade? Eu dou conta disso? De novo, Deus quer se relacionar com você. Se Deus não quisesse se relacionar com você, você era só um objeto. O que é um objeto? É um isso. Deus não te trata como isso. Deus te trata como um tu. Ele tem amor por você. Ele não tem paixão por você. Quando se fala que quer amor, você quer um relacionamento. Você quer um contato. Deus quer trocar ideia. De novo, se o teu pedido de oração não está alinhado porque você não é maduro, não quer dizer que você tem que parar de orar. Quer dizer que você tem que orar mais ainda. Você tem que chegar perto de Deus e falar: Deus, eu não estou entendendo. Eu estou pedindo, mas eu não tenho certeza se é isso. Me explica, me mostra, me ensina. Onde Deus vai ensinar? Na Bíblia. Na palavra lida ou na palavra ouvida. Se a gente não treinar esse relacionamento com Deus, nunca nós vamos sair do nosso ponto de maturidade. Você entende? Deus está chamando: filho, vem conversar. Senta do meu lado, vem conversar. Você entende? Eu falo às vezes para o pessoal, eu tenho várias dinâmicas, servi várias dinâmicas de devocional ao longo da vida. Hoje minha dinâmica até que é bem simples. Uma dinâmica até que é rápida. De manhã cedo eu leio um capítulo e daí eu pego esse mesmo capítulo e vou num comentário bíblico que eu tenho, que eu gosto muito, e eu verifico todos os detalhes. E ali, tipo, se Deus fala algumas coisas comigo, é bem legal. Mas as dinâmicas que são incríveis pra mim é quando eu tô montando aula, velho. Mano do céu, cara. Tem hora que eu tô montando aula, eu tô lendo um negócio assim, Jesus, misericórdia, Pai, tem dó de mim que eu não aguento esse negócio. Porque dói em mim. Entende? Dói em mim. Esses dias, eu acho que eu até mandei pra Fê. Eu tava lendo umas coisas, eu falei pra vocês na semana anterior sobre... Como é que foi que eu falei de paternidade? Ah tá, eu expliquei pra vocês agora a dinâmica com meu pai. Cara, daí naquela semana alguém fez um comentário num treco que eu fiz. Eu tava no meio de uma aula, explicando mais coisas da dinâmica de perdão. E daí aquele comentário num treco do Facebook, veio uma postagem que eu fiz pro meu pai. Contando tudo, como é que tava meu coração, que eu perdoava meu pai, bababá, babá, basicamente assim, sabe? Nossa, Deus mexeu comigo. Eu fiquei uma hora fazendo aula, chorando em Deus e orando. Conversando. Há 3 anos. Eu sempre tive uma dinâmica com Deus de oração muito diferente. Muito, muito diferente. Eu lembro que quando eu era adolescente, por causa da dinâmica do meu pai, eu não conseguia olhar para Deus como se fosse um senhorzinho de barba. Você entende? Um perfil clássico? Né? Um paizinho? Um vozinho? Eu nunca consegui olhar para Deus assim. Eu sempre olhava para Deus no perfil que Davi olhava para Deus, como um amigo. Entende? Sempre. Porque a minha dinâmica com meu pai impedia essa dinâmica com Deus. Então eu sempre tive... Nossa, agora lembrei de uma outra coisa. Nessa ideia do chamar o nome de Deus em vão, eu lembro de quantas vezes eu estava com a banda, a gente ia orar, e no meio da oração a gente lembrava de alguma coisa engraçada, e a gente não parava de orar no meio da piada. A gente entendia que a gente podia colocar Deus para estar rindo e para estar se divertindo com a gente. Vocês entendem a dinâmica? Isso eu tinha 16 anos, 16 para 17. Porque eu já tinha o entendimento que a minha dinâmica com Deus, ela não é de um senhor carrasco ou de um papel que vai estar lá me controlando, me julgando, me batendo, qualquer coisa parecida. Eu entendia que o papel de Deus era um papel relacional. Isso. E daí aos tempos, conforme eu fui resolvendo as questões com meu pai, eu fui voltando esse papel paterno para Deus. Só que eu não olho para Deus como um senhorzinho. Eu continuo a olhar para Deus como uma pessoa que entende o meu coração. Uma pessoa que entende o fluxo da minha dinâmica. Eu lembro que há uns dois, numa conferência do Nova, acho que foi 3 anos atrás, eu recebi uma palavra, eu já caminhava assim, mas eu recebi uma palavra que para mim foi muito interessante, que a minha dinâmica de relacionamento com Deus ia sempre colocar em xeque as outras pessoas. Porque a minha dinâmica de oração, ela é tipo no dia a dia, no normal. Eu estou pensando, eu estou falando: Deus, o que que tu quer? Deus, o que está acontecendo? Sim, instantâneo, o tempo todo. Você entende? E tipo, esse é o meu fluxo normal. Então, todas as vezes eu estou questionando a Deus, ou então eu estou trocando ideia com Deus, ou às vezes eu falo: não, pai, não vai dar certo. Tipo assim, o medão correndo por trás, a paixão atrás, a expectativa atrás, as minhas crenças atrás. Entende? A ideia é tipo, eu removi aquela parede da necessidade do modelozinho clássico. Eu preciso entrar no meu quarto, eu preciso sentar. E daí eu preciso fazer todo o rito para eu chegar e falar com o meu pai? Com o meu amigo? Entende? Eu preciso ter relacionamento com Deus. Tudo que eu tenho falado para vocês, de todas as aulas, é para vocês entenderem que o que Deus está pedindo para vocês, e agora eu vou falar quase que o que eu entendo, desesperadamente, filho, senta aqui do meu lado e vamos conversar sobre esse problema. Me explica o que você está sentindo. Fala para mim. Bota para fora. Eu quero entender. Junto com você. Me deixa mostrar para você qual é o caminho. Me deixa te ouvir. Essa dinâmica que Deus tem trazido para vocês. Que está falando, cara, eu estou sentado aqui, ó. Quer sentar do meu lado? Vamos trocar ideia? Pô, Deus, eu não estou a fim de falar. Beleza, bota uma música, vamos escutar a música juntos. Você entende isso? Bota o pescoço, tá? A tua cabeça no pescoço de Deus e fala, Deus, qual é o teu cheiro? Vocês entendem? Pare com os ritos, com os modelizinhos prontos. Deus te chama para ser filho. Não é para você ser mais um servo que tem que seguir todas as regras de dentro da casa. Você pode chegar dentro do Santíssimo e botar os pés em cima da cadeira. Vocês entendem isso? E vou já adiantar ao final da aula. Vocês fazem isso porque Cristo permite que vocês façam isso. Porque Cristo transforma vocês em santos. Porque vocês são santos, vocês podem novamente estar do ladinho de Deus e botar o pé na cadeira dele. A aula não era essa. Vou voltar para a aula. Bora. Tá. Então lá, alegria. Alegre-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, inclusive as que vocês não conseguem perceber Deus agindo. Ele está. Beleza? Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deixem-se encher pelo Espírito Santo, tá? Falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, todas as circunstâncias, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aí é legal que ele acha assim que você falou, ele dá vários exemplos para mostrar qualquer coisa, tipo, faz comigo.
Bem, exatamente. Agora eu vou dar o meu exemplo, tá? Tudo que tem ali foi assim. Eu fui entender gratidão, gente, há uns 6 anos atrás, numa pregação. Numa pregação. Eu lembro que eu estava no fundão da igreja, isso é bem típico meu, a galera que me conhece sabe que eu sou o cara que tipo, parece que eu estou sempre à margem da igreja, assim. Porque ou estou, se eu estou no culto, eu estou no fundão, ou estou nas lateral, ou então eu estou sempre trabalhando alguma coisa em volta. Dificilmente você vai me encontrar no meio da nave ou qualquer coisa parecida. Muito raro. E eu lembro que eu estava no fundão escutando o Silas falar. Silas é o pastor da primeira quadrangular de Curitiba. E ele, a pregação dele era gratidão. Nossa, meu Deus, desmontou meu coração naquele dia. Ele falou tudo o que eu expliquei para vocês. Mas o que eu achei interessante é, ele disse o seguinte, um coração grato realmente move, vou colocar com essas palavras, o coração grato move o afeto de Deus. Sabe? Ele deu alguns exemplos, mas eu vou pegar os meus, que eu acho que talvez sejam mais aplicáveis. Depois daquele dia, eu falei, velho, eu não agradeço a Deus por nada. Eu lembro que quando eu era o padrãozinho lá de casa, né? Então, meu pai nem tanto, mas a minha mãe, sempre que ela sentava na mesa, vamos orar, né? Vamos orar, agradecer e bababá. E daí eu lembro que a gente vai abandonando isso. E, tipo, a gente não percebe o quanto esse negócio é importante, cara. O quanto simplesmente você fala, Deus, obrigado por essa comida. Pronto. Quem convive comigo sabe que as minhas orações de refeição são, tipo, instantâneas, né? Deus, obrigado, amém. Mas eu agradeço sempre, tá? O que eu entendo é que daí eu percebi que o meu coração era completamente ingrato. E mesmo assim, Deus tinha me dado muitas coisas. E Deus também tinha feito eu passar por muitos períodos de dor, sabe? De vários períodos. Nesse período foi um dos períodos que eu estava naquele luto do divórcio, tá? E daí eu lembro que eu falei, cara, eu preciso começar a tomar ações. Ele falou, como é que eu vou fazer? Eu não comia em casa, eu só comia fora. Daí eu falei, nossa, eu vou passar vergonha no negócio? Toda vez que eu vou comer fora, eu vou orar? Daí Deus falou, uai, você não me ama? Falei. Daí eu comecei. Foi de coisas pequenas. Então, as minhas refeições, eu trabalhava na época dentro do shopping, uma área administrativa que tinha do banco. Então, eu saía do almoço, almoçava no meio da tarde, ia para a praça da alimentação, pegava a refeição, sentava na mesa. Nessa época, minhas orações eram um pouquinho mais longas, porque eu tinha que, né? Não, se é para passar vergonha, então passa de verdade. Tô brincando! Mas não era nesse sentido. Era no sentido que eu precisava botar em prática a questão. E então eu agradeci. Eu falei, Deus, obrigado pela sua refeição. Obrigado por ter condições. Obrigado, Deus. Eu peço que o Senhor consagre esse alimento. Me faça bem. Sabe, eu tinha um... Era mais caprichoso, digamos assim. E eu tomei isso como padrão. Durante muito tempo, eu precisava realmente parar, baixar a cabeça. Eu precisava do rito, mas era aquele momento para mim, naquele instante, eu precisava. Era importante. Então eu parava, baixava a cabeça e realmente fazia oração. Hoje eu continuo fazendo, só que para mim é muito rápido. Né? Eu mal sinto, é Deus, obrigado. Você entende? Sim, é dinâmica. Tipo, eu sei que Deus está ali do lado, eu não preciso ficar fazendo um circo de oração. Só agradeço. E começou assim. Então essa foi uma das primeiras ações. Ele teve um belo dia, com o coração em luto, dolorido. Estava na sala de casa escutando música, naquele dia que você fala, Deus, eu não estou afim de falar. De beleza, vamos escutar música. E comecei a escutar a música, e daí Deus mexendo comigo, e daí Deus falou, filho, preciso que você seja grato. Eu estou sendo. Né? Dele não, eu preciso que você seja grato por tudo. Eu comecei uma oração, gente, eu acho que deve ter durado umas 3 horas, tá? Eu comecei agradecendo pelas coisas da minha casa. Tudo. Por cada talher. Por cada peça de roupa. Por cada utensílio que tinha na cozinha. Sabe? Por tudo. Por tudo. Eu fui, tipo assim, na minha cabeça, eu não passei na casa. Eu fiquei sentado, eu olhava para aquela peça e começava a lembrar. Deus, tem isso, 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 isso. E começava a agradecer. Isso, por 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 isso. Aí, beleza, né? Já tinha orado um montão. Falei, agora, beleza, orei por tudo que eu tenho. Preciso de mais, filho. E daí Deus foi falando e eu fui entendendo. O segundo bloco, Deus começou a pedir para eu agradecer pelas minhas experiências adquiridas ao longo do tempo. Então, eu fui agradecendo pelos períodos de escola, pelos períodos que eu saí da escola, pela faculdade, pelos cursinhos, pelas capacitações, pelos treinamentos, pelas experiências profissionais, e assim foi. Eu fui agradecendo, fui agradecendo, fui agradecendo, fui agradecendo. Aí, beleza, acabou, né? Não, filho, eu preciso de mais. Meu Deus do céu, o que, que o senhor quer? E daí Deus falou, filho, eu preciso que você agradeça pelas pessoas. Elas são muito importantes. Ah, eu falei, é fácil, vamos lá. Ele falou, ah, pai, obrigado por causa desse pastor, obrigado por causa da minha mãe, obrigado por causa disso, obrigado por aquele, obrigado por esse. Daí Deus, e o resto? Como assim, que resto? Que resto? E Deus foi muito claro comigo. Filho, eu preciso que você ore por todas as pessoas que já passaram na sua vida. Por todas as pessoas que marcaram a sua vida. E foi muito claro. Boas ou ruins. Eu falei, Deus, mas é muita coisa. Bora. Foi um ano de muitos processos com Deus. Muitos. Nossa. E foi, eu comecei a agradecer todas as pessoas que eu lembro desde a infância. Todas as tretas que eu lembro desde a infância, todas as dores, todos os corações ofendidos, todas as paixões, todas as expectativas mortas, frustradas. Eu fui agradecendo por tudo. Por tudo. O que eu posso dizer para vocês, cara, que eu descobri nesse dia a maior chave na vida de um cristão. A segunda maior se chama perdão. A primeira é gratidão. é a maior chave. Vocês não têm noção, tá? Só quando vocês realmente botarem em prática isso, do que Deus faz, porque Ele muda o teu modo de pensar, literalmente. Você olha para as circunstâncias ruins e você começa a olhar com o coração de Deus e não com o teu coração mais. Muda tudo. Muda tudo, tudo. Tá? Então, faça. E eu dou a dica, pega um dia e agradeça por tudo. É, eu não faço isso sempre, mas de vez em quando Deus vem e me aperta. Filho, cadê o coração grato? Eu falei, então entendi, já entendi, já saquei. Daí eu sento lá no canto da minha casa, começo a olhar. Falei, não, Deus, isso aqui eu já agradeci para ti, já te consagrei. O que, que tem a mais que eu não consagrei? E eu começo a buscar. Eu geralmente eu faço isso uma vez por semestre, uma vez por ano. Eu começo a buscar tudo que veio de novo, de bom e de ruim. Eu começo a agradecer aquilo que eu perdi. Dinheiro, roubos. Eu começo a agradecer aquilo que eu ganhei. Bônus. Horas extras. Vocês estão entendendo? Isso muda o nosso modo de ser cristão. Muda completamente. E a gente abandona isso. Uma outra regra que tem, que é muito legal, eu vou tentar trazer, eu sempre falo que eu vou fazer isso, e eu só aborto por cima. É a regra da mesa. Gente, refeições em casa, principalmente se tiver mais pessoas, faça na mesa. Sozinho tudo bem, tá? Se tiver mais de uma pessoa, faça na mesa. Agradeça a Deus. Deixa o celular do lado. Sabe uma coisa que eu acho massa? Quando eu vou aconselhar alguém, eu acho engraçado como as pessoas se incomodam com isso. E às vezes eu fico falando 2 a 3 horas, meus aconselhamentos geralmente são demorados. Por isso que eu faço poucos, porque ou faço aconselhamento ou faço aula. E geralmente eles são demorados. E eu não encosto no meu celular. Entende? E eu vejo como isso incomoda as pessoas. As pessoas têm uma ansiedade de querer encostar em água do celular. Por isso que eu falo, a ideia da mesa. Olho no olho, conversa, troca ideia, sente, ouve a diferença do tom de voz. Sente o que está sendo falado. Entenda. Você já tem uma ferramenta enorme de analisar comportamentos e histórias. Vocês conseguem sentar hoje e ver as pessoas com outros olhos. Entende? Bota em prática isso. Tá? Isso também é ter um coração grato frente à pessoa que você está tendo e frente a Deus. Bora! Já falei? Opa, não falei desse. Pá. Tem uma frase de Friedrich Nietzsche. Que fala assim: se eu passar muito tempo olhando para o abismo começa a olhar para mim.
Não, mas ele copiou o salmista que fala como o abismo chamou.
Isso.
Ele lia.
Com certeza, crítico ferreiro. Aqui. Foco nas coisas ruins, me mantém na tristeza pela tristeza, impedindo de eu avançar em maturidade. Autopiedade e autocomiseração é se manter na cadeira de abuso. Você não quer levantar quando Deus chama, filho, vem para cá. Sai desse lugar que te dá dor. Você fica na vitimização, na tristeza, por não conseguir perdoar ou por não conseguir agradecer. Beleza? Não precisa falar muito mais não, né? Só mais um pouquinho e já fechamos, tá? Esse primeiro bloco. Por que agradecer a Deus? Tá? Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Somos filhos conhecidos antes mesmo da nossa existência, determinados à eternidade, chamados pelo Pai para sermos aceitos, afirmados pela sua justificação, santificação e glorificação, que age em nós, etapa a etapa, processo a processo, através de Cristo. Quando? Nas coisas boas que nos agradam, nas coisas ruins que nos moldam, tá? na aflição, na angústia, na ansiedade, na dúvida, na vergonha, na escassez, no abuso, na violência. Pois se nossa gratidão for sacrificial em todas essas coisas e em todas essas coisas ruins, Deus nos torna vencedores, salvos, sobre quaisquer circunstâncias, pois nada pode impedir o amor de Cristo por nós. Pelo quê? Pela graça, pelo amor, pela bondade e justiça de Deus. Por sermos filhos de Deus. Por bens adquiridos e pelos bens perdidos. Pelas conquistas e pelas derrotas. Pelas convicções e pelas... Velho, agradeça na dúvida. Tá? Outra experiência. Agradeça na dúvida. Porque a certeza vem logo em seguida. Fala, Deus, obrigado, porque eu estou em dúvida e eu sei que tu está montando a resposta. Isso. Obrigado. A resposta está montada, né? Só não saquei ela ainda. Por experiências boas e ruins. Pela honra e pela ofensa recebida. Por pessoas que lhe deixaram marcas boas ou ruins, em conjunto com ações intencionais de perdoar e pedir perdão. Por tudo que virá, pelas palavras e pelas profecias. Pelas palavras que você recebeu de afirmação quando era criança, pelas que são alinhadas a Deus. Pelas palavras que você recebeu de profecia dentro das... Né? Deus, ó, não sei se vem de ti, se for de ti vai acontecer, porque tu fala que, né? Então vai. Então eu te agradeço, pai. Talvez eu não esteja entendendo, mas eu te agradeço. Eu tenho palavras que eu recebi de criança, que acontecem diariamente, são confirmadas. Tem outras, assim, que eu fujo desesperadamente, Deus fala, eu falei lá atrás, então vai acontecer agora. Daí acontece. Esse aqui é uma versão, eu geralmente uso a NVI nas aulas, por padrão. Essa aqui, eu achei muito bacana a versão e eu trouxe. Ela é versão judaica cristã. Alegramos-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. E a resistência produz caráter. E o caráter produz... E a esperança não nos decepciona. A esperança, ela não nos frustra. Por quê? Porque ela vem de Deus. Beleza? Eu acho que acabou. A gente também tem. A gente também tem. Na verdade, eu tenho conversado, a Rai, a gente tem falado muito disso. Eu tenho entendido que esperança é um conector. Porque a esperança não é a mesma coisa que fé, mas ela é algo que antecede a fé. Só que a esperança também é algo que antecede a expectativa. Isso. Ela é um conector entre o objeto inicial, vamos colocar assim, o ente inicial, e o que você espera dele. Então, se o objeto inicial ele é um objeto de paixão, realmente, então eu estou depositando expectativas. Tá entendendo? Então, eu tenho objeto inicial, eu tenho esperanças de expectativas. Minha interpretação. A ideia agora, se eu tiver um ente amado, então eu estou depositando esperança porque eu tenho fé. Vamos lá. Revisão rapidinha. O que é ofensa? Três fundamentos do amor, né? Qual que é os três fundamentos do amor? Deixa eu só colocar uma explicação, que eu acho que eu falei por cima hoje, eu acho que nas outras aulas eu não falei. Quem fala isso é Cristo. Então esperto, né? Tá. Do amar a Deus, depois amar a si mesmo, e por isso amar o próximo na mesma medida, né? Ou seja, se você não se ama na medida certa, você também está amando o próximo na medida errada. Mas eu quero que vocês entendam que a ideia dos três fundamentos, ele percorre a Bíblia inteira. Tá? Ela está inclusa dentro dos 10 mandamentos. Metade dela a gente pode dizer que é o amar a Deus. E a outra metade é amar a si mesmo e ao próximo. E antes dos 10 mandamentos, a gente fala de lei oral. Tá? Se subentende que Adão tinha um relacionamento mais próximo com Deus. Deus explicou para ele várias dinâmicas. Mesmo depois da queda, né, ainda explicou algumas dinâmicas. E de vida, de, né, de princípios relacionais e tal, entre eles, entre a humanidade, bababá. É, a gente chama esse conjunto de princípios, que provavelmente foram recebidos por Adão diretamente de Deus, e depois Adão foi transferindo isso de geração a geração, tá? É, em leis orais. Essas leis orais, elas são conhecidas como sete leis de Noé. Sete leis de Noé. Tá? Ela está dentro da dinâmica do judeu. Tá? Eles têm um estudo teológico só em cima disso. É, eu acho que está na Midrash, que é a linha de teologia de... Vamos colocar assim, comentário bíblico deles. É até legal, porque nisso eu acho bacana, quando você vai estudar um pouco mais profundo a área de teologia, tem uns caras que falam uns negócios e falam, nossa, isso faz muito sentido. É, o Novo Testamento é um comentário do Velho Testamento. Tá? Literalmente é um comentário. Ele explica o Velho Testamento. E o judeu, ele não tem o Novo Testamento. Ele tem a Midrash, que é, seria o comentário dele do Velho Testamento. Tá? É, mas só precisa entender, né, que a lei dos três fundamentos do amor, ele percorre tudo, porque aponta diretamente para Deus. Então, lá, ofensas já falaram, né? Então, uma ofensa é alguma coisa contra Deus, contra a si mesmo, contra o próximo, que quando você deixa de amar. Beleza? Ofensa real aqui nem cabe muito. O que é salvação? Bom... É o relacionamento com... Na verdade, a gente sente a necessidade de se relacionar com algo que nos salve, que nos sustente, que nos preencha, certo? Só que a ideia de salvação é que só Deus pode fazer isso. Contudo, a gente busca isso em várias coisas, né? Então, está ali a ideia genérica de salvação. Então, de forma genérica, buscamos continuamente por salvação, quando buscamos amor, aceitação, reconhecimento, afirmação, confiança, proteção, carinho, acolhimento, aconchego, pertencimento, honra, liberdade. Ou seja, quando buscamos relacionamentos. Bora! Um resumo do plano de salvação. Tá? Um, somos ofensores. Por quê? Porque quebramos os três fundamentos. Tá? Dois, como ofensores somos culpados e temos como custo da ofensa a pena de morte. Tá? Vou explicar agora. Nós somos ofensores porque nós tínhamos um propósito. E o propósito era respeitar as três leis, os três fundamentos. Quando nós quebramos o respeito pelos três fundamentos, nós desvirtuamos o nosso propósito. Então, eu estou sendo... Não posso dar esse exemplo agora. Então, basicamente, eu estava executando uma ação que era a que Deus queria e eu passei a executar outra. Ou seja, eu fui preparado para seguir um caminho e estou seguindo outro caminho. Mas se o meu destino devia ser nesse e eu estou indo para o outro, eu vou atingir o meu propósito? Não. Escuta o que eu vou falar. Aquilo que não busca o seu propósito, não tem direito à existência. Vocês estão entendendo? A ideia é essa. Por que que custa a morte? Porque aquilo que não está no propósito, tá, que não segue o propósito estabelecido por Deus, primeiro que está questionando aquilo que Deus falou. Não está agindo por fé e amor a Ele, certo? E o segundo é que distorceu a vontade de Deus. Quando você distorce a vontade de Deus, você torna algo que é bom em ruim. Aquilo que é ruim não merece a existência. Beleza? E vocês vão entender isso na próxima aula. Bem entendido. Se o custo da ofensa for pago, então somos justificados. Como é que... Qual que é o custo? Morte. Então eu tenho que morrer para pagar o negócio? Alguém tem que morrer, né? Deus, no seu grande amor, mesmo sendo o ofendido, se oferece para pagar o custo da ofensa de toda a humanidade. Uma gota de sangue de um Deus resolve tudo. Tá? Só que aqui Deus pede vida, não só uma gota. Então, Deus que é o justo também se torna o justificador. O ofendido paga o custo da ofensa, perdoando o ofensor. Para ser salvo, eu preciso crer no sacrifício de Cristo, que ele fez pelo custo das minhas ofensas, do meu pecado. Rapidinho, eu tenho na aula de reconciliação, eu vou abordando cada um deles, tá? Mas e é legal que dá para ir aos textos bíblicos, mas basicamente isso aqui é falando de salvação, cara. Vocês deviam no mínimo estar careca de saber. Mas basicamente é assim, ó, no princípio de tudo, o que tinha? Cristo. Tá? Deus. Cristo. Né? Exatamente. Boa, gostei. Antes de tudo, né? O que tinha era Cristo. Daí, a família Yahvé forma o universo e forma o homem. O homem, ele é filho, ele é a imagem de Deus, como Cristo também é filho. Tá? Um lugar que eu acho bem legal que fala que Adão era filho é na genealogia em Lucas. O último ponto fala Adão, filho de Deus. O homem tinha um propósito e ele foge do propósito. Então, ele peca, a consequência é a morte, separação relacional com Deus. Vem Cristo no meio da história. Lembrando que a gente está pensando numa ideia Cronos, né? Vem Cristo no meio da história, que morre para pagar o custo do homem. Todos os textos bíblicos ali, ó. Pela morte de Cristo, a relação com Deus se reestabelece. Então, eu adquiro vida. Por que eu adquiro vida? Porque aqui eu adquiri morte. Aqui eu adquiro a vida de Cristo. Tá? Como que eu adquiro? Pela fé. Aqui o interessante é o seguinte, Cristo morreu e ele já disponibilizou a vida. Mas se eu não acreditar, não tem resultado. E eu acreditar, como eu falei para vocês, é um pouquinho mais denso, né? Eu tenho que permanecer. Por fim, a fé leva de volta a Cristo. Deus, eu falo. Vou falar. Tem um livro de um cara doido. Ele é um físico cristão, que era ateu, de física quântica. Só que ele é cristão da igreja anglicana. Ele fala mais ou menos assim. Isso daqui é uma singularidade, ou seja, é o primeiro ponto do universo. Lembra? O ponto infinito? Isso daqui é outra singularidade. É o ponto final do universo. O universo explodiu lá, expandiu, e aqui ele vai retomar para o mesmo lugar onde ele estava. Beleza? Uma coisa que eu acho legal nisso é que ele fala o seguinte, esse ponto aqui também é uma singularidade. Esse ponto aqui é uma singularidade. Eu vou explicar o que que é. A singularidade, basicamente, é quando a física deixa de fazer sentido. É quando todas as os padrões métricos, eles se apontam para o infinito. Eles simplesmente não fazem sentido. Esse mesmo cara fala o seguinte. É tudo Deus, tá? Mas ele coloca aqui, ó. Deus Pai, olha para o Deus Espírito Santo. E Cristo é a ponte entre eles. Isso é física, tá, gente? Colocando um entendimento teológico em cima. Mas é legal, não é? Eu acho muito massa. Ei, João, se tivesse aqui, Joãozinho. Joãozinho pedindo essas coisas. Minha filha, você tem que ler o livro. Quando você vai ler o livro, você entende tudo, e é que é física. Mas você fala, vem, esse cara tá certo. Esse cara tá certo. Porque quando você começa, porque aqui eu não estou trazendo texto bíblico nenhum, ele começa a apontar os textos bíblicos. Ele começa a apontar que antes não existia nada. E toda a física fala que um momento, sabe Deus quando, não vai existir mais nada. Só que eles entendem que antes desse todo que a gente chama de universo, existe algo. Você está entendendo? Só que isso daqui, ó, o homem é inconcebível, ele não consegue compreender. Não existe física, não existe matemática, não existe lógica que explique o que está antes do universo. Por quê? Porque é Deus. Entende? E ele vai defendendo, é bem legal. Ele vai explicando os conceitos físicos com os textos bíblicos. Você falando assim, veio, você gosta muito de sentir. Aí depois eu passo, não está na minha lista, só lembrei dele aqui. É bom ler ele depois de ler Hawking, tá? O Stephen Hawking, ele é ateu, mas ele dá altas brechas que eu acho que esse cara não dá. É bem bacana. Eu incentivando a galera a ler livro de física quântica. Ai, meu Deus do céu. Justificação e santificação. Primeiro, eu dei vários esboços para vocês de algumas situações que moldaram as linhas teológicas da igreja protestante, não é só protestante, mas basicamente a reformada que acabou apontando para todas as demais linhas de igrejas que vieram depois, tá? Então eu vou abordar aqueles velhos clássicos, calvinismo, arminianismo e um wesleyanismo também, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, eu vou ser crítico de cada rabo, tá? Eu não me defendo em nenhum, toda vez que alguém me pergunta, velho, eu sou cristão, tá? Eu acredito em alguns prismas em uns e em alguns outros prismas no outro, porque dentro daquilo que eu entendo da Bíblia se encaixa. Então, meu pedido para vocês hoje aqui, velho, vocês devem ter os seus princípios do que eu vou falar aqui, mas estudem e adquirem os seus, não comprem o dos outros, pelo amor de Deus. Entendem? Entendam o porquê que vocês defendem tal coisa ou tal outra coisa. Beleza? Não sai no embalo da galera. Então, para começar, existe duas coisas dentro da arteologia, vou ser bem técnico. Armatiologia e soteriologia. A treta está aqui. Só que a treta devia estar aqui. E eu vou explicar o porquê. Mas calma aí. Qual que é a ideia? Soteriologia é o estudo da salvação. E armatiologia é o estudo do pecado. Da estrutura do pecado. Beleza? Dentro dessa dinâmica aqui, não tem muito burburinho, não. A galera não se pergunta muito como é que funciona essa dinâmica do pecado. Na cabeça da maioria dos teólogos, eles se abordam por isso aqui, ó. Pecado do ponto de vista consequência. Tá? Eu estudo pecado já tem uns 3 anos. E eu demorei para entender que o que Deus estava querendo de mim é que eu entendesse esse estudo do pecado pelo propósito. Por isso que eu não falo para vocês pecado quando eu falo de ofensa. Porque eu quero que vocês entendam a ideia de pecado de uma forma diferente. Para mim, a ideia de pecado é simples. Eu tinha um propósito, eu desviei do propósito. Pequei. Eu tinha uma função, fui para outra função. Pequei. Simples assim. As ações de imoralidade, as ações de depravação, as ações de qualquer coisa que vem na tua cabeça, que você aprendeu ao longo do tempo que é pecado, são apenas o fim da linha da treta. É a espuma do lodo. Porque o lodo do esgoto é o propósito que eu estou deixando de exercer. Você é intrometida. A nossa teologia católica e a teologia protestante, ela tem quase toda ela baseada na por consequência. Mas a teologia primitiva, da igreja primitiva, dos primeiros pais da igreja, ela entendia a armateologia de propósito. E eles ensinavam isso. Quando você lê as cartas paulinas, principalmente, Joanina também, mas Paulina, você percebe isso. Ele nomeia pecado armatio, armatia, que é armatiologia, beleza? Só que a concepção é sempre o propósito que foi desviado. E esse é o significado do termo pecado. Porque o termo pecado significa eu miro para o alvo e erro. De duas formas. Intencionalmente o alvo está ali ou... ou estou mirando, estou tentando... Ah, errei. Também é pecado. Beleza? Pecado é errar o propósito, é desviar do alvo. Então aqui, essa dinâmica a galera não estuda, infelizmente. Ou se estuda, estuda muito pouco. Agora a galera adora essa praia aqui, velho. Ou o povinho que gosta de discutir esse negócio. Só que isso aqui é mais comum na igreja reformada, tá? Na igreja histórica, vamos colocar assim. Que é batista, presbiteriana, metodista e tal. Então eles têm uma discussão grande entre a ideia de Calvino, que foi um teólogo que estruturou a ideia de como que funciona a salvação, e depois, duas gerações depois, veio Armino, não é? É, né? E estruturou uma ideia modificada da primeira, tá? Mas o que esses caras vão defender? Ele vai defender princípios do que eles entendem por salvação. Beleza? Então, basicamente, dentro de sua teologia, você vai ter o prisma de sinergismo, que é quando o homem tem alguma ação no seu processo de salvação, tá? E o monergismo, onde o homem não tem ação nenhuma no processo de salvação. Tá? Bora? Ah, já falei, né? Então, lá, protestantes, então a gente tem as igrejas históricas. As tradicionais, hoje a gente tem nomeado elas como as pentecostais tradicionais, tá? Mais antigamente, tradicional, na verdade, era reformado. Mas hoje é pentecostal tradicional. Elas são tradicionais, nomeadas como tradicionais, porque elas fazem usos, tem doutrinas de usos e costumes. Conseguem ler? Doutrinas de usos e costumes, gente. É modelo de vergonha, honra. Tá? É modelo de crença de vergonha, honra. Igreja de usos e costumes. Velho, eu tô falando com naturalidade porque eu vim da Assembleia. Tá bom? E daí a gente tem hoje as igrejas pentecostais contemporâneas, tá? Essas igrejas, elas têm um relativismo bíblico gigantesco. Gigantesco. Elas deixam de interpretar a Bíblia do ponto de vista coerente e passam a interpretar a Bíblia do ponto de vista do eu, da paixão. Tá? E daí aqui você vai... Por causa disso, você começa a entender as comunidades inclusivas que aceitam diversos tipos de pecados, tá? Eu vou colocar pecados mesmo, os morais... como se não fossem problemas. Tipo igrejas para homossexuais. Tá? Colocando aqui como um ponto. E a outra treta, teologia da prosperidade também, que é uma distorção gigantesca da Bíblia. A treta não é o ser inclusivo. A treta é a teologia.
Porque hoje, por exemplo, assim, a Bola de Neve, na minha opinião, é uma igreja inclusiva porque ela tem a treta, assim, né? A galera que era, né? A vida totalmente desregrada. As pessoas vão se identificar mais na Bola de Neve do que numa...
Sim, a palavra fala, venha como você está.
E não é isso, não é isso, não?
Não, é que a ideia é o seguinte. Quando você coloca relativismo bíblico, você traduz do jeito que você quer. Lembram do hermenêutico que eu falei agora há pouco? Dentro da hermenêutica existe a exegese. Alguém já ouviu falar? Tem um outro termo que é quase igual, que se chama exegese. Alguém tem noção do que pode ser isso?
Não.
A exegese, tá? A certa, ela parte do princípio que eu, como tradutor bíblico, tá? Eu preciso entender o contexto cultural da época para onde o texto originalmente foi escrito, traduzir, transcrever ele, primeiro para que eu entenda, e depois traduzir, transcrever ele para que o meu público entenda. Só que o meu alvo é só um. Eu preciso que esse público entenda exatamente o que o autor de origem quis dizer. Beleza? Faz sentido, não faz? Pô, eu tenho que trazer a mensagem do que o cara que escreveu, né? Beleza? O exegeta, ele traduz esse texto com o prisma da paixão dele e traz pro público final a sua opinião e não aquilo que o autor disse. Infelizmente, tá? Igrejas pentecostais, isso é o comum dos nossos púlpitos. São quando a gente tira um texto de dentro do contexto e usa de pretexto para defender um ideal humano, para defender uma paixão humana. Tá? Isso é muito comum. Isso é a ideia do relativismo bíblico. Porque eu torno relativo o texto bíblico conforme a minha vontade, conforme o prisma dos meus olhos. Vocês entenderam? A ideia aqui não é o aceitar o cara quebrado, que a igreja inclusiva faz. Isso a gente deve fazer. Exatamente. Você molda o evangelho para que esse cara se sinta em casa. Você está entendendo? Sendo que, na verdade, ele tinha que se sentir em casa, mas com um pai que ama ele e fala: filho, alguma coisa está acontecendo. E a gente precisa ajustar essa linha. Beleza? É amor também, mas eu entendi o que você quis dizer.
Transformar uma igreja num clube, não, um lugar para você se sentir bem.
Isso.
Para tirar, porque aí você pretende de um fardo leve, de um pessoal, para você
sentir. Isso. Quero que vocês entendam que isso daqui é a mesma coisa. Teologia da prosperidade, ele altera a Bíblia para atender as paixões daqueles que estão sentados. Você está entendendo? Aquele que está ouvindo vai escutar aquilo que ele quer ouvir. Coisas que me dói, gente. Eu falo coisas para vocês que eu tenho certeza que vocês não queriam ouvir. Sim. Eu falo coisas que eu tenho certeza que vocês não gostariam de estar ouvindo. Isso me dói o coração. Me dói pra caramba. Só que é nesse momento que eu falo, não, mas Deus está nesse treco. Porque o que Deus quer fazer realmente é falar algo que a gente tapa o ouvido para não ouvir. A gente, como nós somos crianças... Exatamente. Exatamente. Tá? Então me dói, tá? Então o que eu quero que vocês entendam, que dentro desses contextos teológicos aqui... Volta, ó. Dentro desses contextos teológicos aqui, é manipulada a Bíblia para atender o ego da comunidade. Procuram líderes que falem aquilo que os seus ouvidos gostariam de ouvir. Beleza? Esse é um padrãozinho que a gente tem. Bora! Calvinismo. Então lá. João Calvino, tá? 1509, bababalho. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos das datas, tá? Porque eu vou intercalá-los. Qual que é a ideia de soteriologia desse cara, tá? Como é que ele formatou a soteriologia dele? Dentro da base teológica dele, do que ele acredita. Ele entende, esse termo ele chama de depravação total. Então lá, o homem é incapaz de escolher a salvação por estar morto em seus delitos e pecados. Basicamente, ele está dizendo que sem Deus fazer, a gente nunca chegaria perto de Deus. Beleza? De novo, julguem cada item. Beleza? Depois eu vou dizer algumas coisas. Eleição incondicional. Deus elegeu sobrenaturalmente alguns para a salvação, já que o homem é incapaz de qualquer resposta de Deus. O que é isso? Isso. Tá? De novo, não vou falar nada. Expiação limitada. O sacrifício de Jesus é eficaz apenas para os eleitos, ou seja, Cristo morreu apenas pelos que realmente seriam salvos. Eu vou colocar já de cara, tá? Para mim isso, ele afronta completamente a paternidade de Deus. Completamente. Porque isso é tratar filhos com medidas diferentes. Beleza? Isso não faz sentido quando você entende a questão relacional com Deus. Eu entendo que existe também todo um prisma filosófico por trás dessa parada. Porque se você for entender a dinâmica que Deus controla o todo, no final dá a entender que ele... Exato. Mas não é essa a questão. A questão é que Deus ele tem o domínio do todo pela vontade e do propósito. Eu não vou defender. Depois eu defendo. Calma. Aguenta aí. Graça irresistível. Quando Deus chama o homem e este responde. Ou seja, é obra de Deus a aproximação do homem e não fruto do seu livre-arbítrio. O calvinista ele não acredita em livre-arbítrio. Ele nega. E por fim, perseverança dos santos. Todos aqueles que Deus escolheu irão perseverar na fé e jamais perecerão, pois a obra de Deus é completa. Esse modelo ele reforça o padrão culpa-inocência. Tá? Não vou dizer que é certo, só vou dizer que ele reforça. Arminianismo. Gente, eu vou colocar o clássico. O arminianismo clássico, tá, não é o que a gente tem hoje. São poucos arminianos clássicos. Mas a ideia muda um pouquinho. Depravação total. O homem é incapaz de escolher a salvação por estar morto em delitos e pecados. Mesma coisa. Eleição condicional. Deus elege os salvos com base na sua presciência, sabendo quem irá crer nele. Não é exatamente o que ele elege. Ele simplesmente sabe. Beleza? Expiação ilimitada. Jesus morreu por todos, incluindo os que não serão salvos. Isso é igualdade de filiação. Graça resistível. O homem pode resistir à salvação. O homem pode escolher não querer. Beleza? E perseverança dos santos. Não tem uma formação teológica para essa questão. Tá? O arminianismo clássico não tem. Eu defini arminianismo moderno como wesleyanismo, porque esse teco foi mudado por esse doido. Tá? Mas hoje, quando a discussão é entre calvinismo e arminianismo, é isso aqui. Tá? Então, lá. Depravação parcial. O homem, mesmo corrompido pelo pecado, é capaz de escolher se aproximar de Deus. Ele dá livre-arbítrio. Eleição condicional. Deus elege os salvos com base em sua presciência, sabendo que irão crer nele. De novo, nesse caso, ele simplesmente sabe. Não quer dizer necessariamente que ele escolheu. Tá? Expiação ilimitada. Jesus morreu por todos, incluindo os que serão salvos. Igualdade de filiação. Tá? Graça resistível. O homem pode resistir à salvação. Ele pode escolher. Do mesmo jeito que aqui, aqui. E queda da graça ou salvação condicional. O homem perde a salvação, sendo necessário esforço humano para mantê-la. Isso é a teologia da Igreja Pentecostal. Tá? Teologia do Dutra. Basicamente, a minha parada está aqui. Eu acredito que aquele que tem a salvação não perde ela. Porque você não pode perder algo que você não tem. Vocês entenderam? Foi para dar nó mesmo. A minha concepção é simples. Aqui fala que eu posso aceitar a Cristo e depois perder. A pergunta é, você aceitou a Cristo de verdade? Eu posso perder algo que eu nunca tive? Esse é o meu ponto de vista. Tá? Por que uma pessoa se desvia? Porque ela nunca teve em amor, ela teve em paixão. Porque ela nunca foi fiel, ela nunca teve fé. Ela teve só expectativas. Daí você para e pensa, se você nunca teve fé em Cristo, você realmente pode dizer que você aceitou a Cristo? Se você nunca amou a Cristo de verdade, você pode dizer que você aceitou a Cristo? Não entendi.
Por exemplo, se a pessoa antes de desviar, ela deu frutos para Deus, vamos dizer assim, ela conseguiu. Ela tinha amor, tinha perceptível, mas depois ela se desviou por alguma situação, de alguma coisa, ela se desviou. É, mesmo assim, naquele momento ainda ela não estava ainda mesmo.
A minha pergunta é: por que, que os frutos realmente aconteceram? Porque, primeiro, no meu ponto de vista, a salvação é pela fé, ponto e acabou. As obras, elas são consequências e não causas. Você está entendendo? Então, tipo, se eu estava me fundamentando nas causas, que seriam as minhas obras, na minha performance dentro da igreja, mas verdadeiramente, exatamente, isso é só paixão. É moeda de troca, é barganha.
Não, é porque eu sempre criei nesse ponto também. Sempre. Eu sempre pensei assim, a pessoa que não tem como, depois que você tem um relacionamento com Jesus, não tem como você deixar ele. Mesmo você, quando você peca, você fala assim, não, Jesus, me perdoa, mas eu não quero ficar longe de mim. Não importa. Então, assim, mas eu imagino, agora, o negócio que eu conheço tem pessoas que eu conheci antes de se desviarem, elas voltaram depois. Mas,
aí tá. Se elas voltaram, talvez realmente foram. Entendeu? Só que daí, tipo, eles não deram conta. Não. Então, às vezes não deu conta e retomou, entendeu? Mas eu falo, talvez ela não deu conta porque daí, dentro daquele equilíbrio entre fé e expectativa, ela pendeu para expectativa. Dentro disso, ela se frustrou. Na frustração, ela saiu. Mas não quer dizer que a balança de fé dela não existia. Daí, por de novo, para mim, não pode perder aquilo que você não tem. Nesse caso, você foi, mas você tinha. Como filho, você volta. Aí a gente está falando do filho pródigo.
É verdade.
Você está entendendo?
Porque eu também tenho esse pensamento de que a pessoa que conhece mesmo a Cristo, que ela tem, mesmo que ela não tenha a profundidade de conhecimento que a gente está tendo agora, na questão de expectativas, etc., sobre vergonha, sobre honra, mesmo sem isso tudo, mas quando a gente conhece a Cristo, a gente não deixa.
Isso. Bora, gente! O que é que vocês estão brigando?
Eu acho que tipo, esse último ponto, ele se encaixa literalmente em 2 Pedro 3. Que
fala,
Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E aqui ele fala de que necessitamos e já remete ao necessário. E Deus nos dá o necessário. Então, seria o nosso suficiente. Então, tudo que nós precisaríamos para crer nele, para continuar nele, nós já temos o suficiente. Então, não precisamos do máximo que nós temos que ir atrás, mas o suficiente nós já temos. Então, tipo, é bem nítido.
Por isso que eu falei para você. Na verdade, eu realmente acredito que você não perde o que você não tem. Então, se você tem, daí entra de novo. Eu estava falando aqui. Se você tem, cara, você entende uma coisa. Volto. Se você for filho, se em algum momento você se identificar como filho, você é filho. Você tem o direito. Se você for embora e pedir a tua herança, você vai perder a tua herança. Mas você pode voltar e você continua sendo filho. Vocês estão entendendo? É isso que eu estou tentando falar para vocês. Eu estou falando o tempo todo de relacionamento. Sabe Deus, meu filho. Cara, você pergunta lá pra mim. Mas eu penso assim. A minha dúvida é o seguinte, cara. Daí você pode viajar. O legal é que a gente pode viajar, não tem nada que impeça. Depois que tudo acontecer, Cristo voltar, levar todo mundo, o que a gente vai fazer lá? Você vai querer ficar... Não, sério mesmo, você vai querer ficar só na rede? Ou você vai querer... Não estou dizendo que isso não vai ser bom, mas você vai querer só ficar ao pé de Deus sentado? Você vai querer fazer alguma coisa a mais, né? Não só o relacionamento. A minha pergunta é, tipo, hoje, eu tô pensando como o Dutra aqui, né? Com as crianças daqui. É, eu vou querer fazer alguma coisa. E eu acho que muita gente vai querer fazer. Tipo, qual que é o papel do anjo lá? O que que a gente faz? Sei, dá umas voltas por aí. Venho. Eu não sei se isso não é responsabilidade de autoridade, entendeu? Talvez, ah, eu vou poder, né? Ter um domínio, um controle diferenciado em alguma coisa. Uma responsabilidade diferenciada, entendeu? Sabe Deus. Entende? Então pensa aí, pira aí. Você vai ter um monte de gente falando um monte de coisa, cara, mas no final... Oi. Não entendi, querido. O que tem? Que nunca teve. A ideia é mais ou menos essa. Por isso que eu falei, se você não é filho, ó, a ideia que vai amassar, se você não é filho, você entrou dentro da igreja, você parecia um cristão, agia como um cristão, né? Enganava todo mundo com um comportamento mascarado de cristão. Você era cristão? Não. Você está entendendo? É isso que eu estou tentando falar. A questão é que dentro dessa dinâmica, como é que eu posso ter certeza do que está dentro do teu coração? Eu não tenho.
É muito fácil dizer assim, ah, a pessoa amava Deus. Por causa das obras.
Exato. Entende? E daí, às vezes, o cara que não fazia nenhuma obra aparente, mas é o cara que todo dia estava com o joelho dobrado, entendo, clamando pela liderança da igreja, clamando pelo mover de Deus na igreja, às vezes o cara era desconhecido. Você está entendendo? Ah, esse cara aí, ele só vem e fica lá no fundo da igreja. Tipo eu. Só vem e fica no fundo da igreja, não interage com ninguém. Eu? Pode. Uhum.
Só que aí um pastor veio conversar comigo uma vez sobre isso e ele falou, cara, eu acho que isso é mentira. Porque se você não perseverar naquilo que você está construindo em Deus, não é tipo, meu Deus, é tão irresistível, eu nunca vou sair daqui, é a coisa mais incrível do mundo. Você tem que perseverar nisso, porque se você não quiser, Deus não vai te obrigar porque te deu livre-arbítrio. Então não é tipo, graça irresistível. Para mim, você pode ter sim conhecido um pouco de Deus. E se você decidir não perseverar naquilo, você pode sim deixar. Não é tipo, ah, não, então se você sair da igreja é porque na verdade você nunca conheceu Deus. Eu não acho que é isso. Eu acho que a pessoa, sei lá, pode ter conhecido, só que ela não conseguiu perseverar naquilo, talvez por uma falta desse conhecimento que a gente está tendo aqui, sei lá, ela não perseverou. Não que ela nunca teve uma experiência com Deus, é igual já ouvi. Ah, não, é porque nunca teve uma experiência com Deus. Acho que ela não amava Deus. Eu acho muito...
Vamos colocar assim, simples. Lembra quando eu dei um alerta para vocês na última aula sobre paixão? E depois você falou, não, mas se a pessoa não conhece o que a gente aprendeu aqui, como é que eu posso cobrar dela? E eu falei que não era bem assim? É a mesma coisa. Tipo, se você está se aproximando de Deus por paixão, para adquirir algo, velho, você está me entendendo? Isso não é relacionamento, cara. Isso é egoísmo. A questão é justamente essa. Não estou dizendo que muitas pessoas não chegam perto de Deus num primeiro momento por causa disso. Mas se elas não forem alertadas rapidamente, elas não vão mudar o comportamento e entender que elas devem estar em Deus por amor. Você está entendendo? Mas é só uma dinâmica. De novo, gente, fundamente a opinião de vocês. Se vocês quiserem, eu tenho uma apostila de teologia só sobre isso. Top, tá? Com milhões de referências bíblicas. Daí vocês fazem o que vocês quiserem. Tá? Porque eu pensei em fazer isso. Eu falei, nossa, eu vou levar para eles um monte de referência bíblica. Eu falei, quer saber? Não. Exatamente. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Tá? E vocês vão entender. Ele vai falar tudo, tá? Isso. Eu acredito nisso também, tá? Mas, de novo, vocês estão livres para entender do jeito que vocês quiserem. Dentro dessa dinâmica, só para eu colocar um adendo, se veja como é interessante com aquilo que eu já tinha falado para vocês no começo sobre relacionamento e oração. Deus literalmente chama Caim, senta e vem conversar, velho. E o que, que ele faz? Ele não quer. Ele está, ô bicho, nada. Mas perceba a claridade do negócio. Deus sabe a treta. Venho, filho, senta aqui. Vamos trocar ideia?
Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do futuro. E recaíram. Sejam outra vez renovados. É impossível, né? Que aqueles que provaram voltem. Eu não consigo entender quando ela fala.
Gente, vamos tentar trazer o que eu falei para vocês sobre Kairos. Pensem nisso. As coisas elas estão definidas em Deus. Deus já sabe a posição que você vai escolher. Deus já sabe cada passo que você vai dar. Deus já sabe cada palavra que você vai ter. Essa é a ideia da presciência. Ele simplesmente sabe. Você está entendendo? A treta nessa história toda, para mim, sabe qual é o problema? Eu tentar julgar a salvação do meu irmão, velho. Você entende? Tá errado. Qual é o nível do teu coração para saber o que realmente está no coração do teu irmão? Deus fala que só Ele consegue fazer isso, velho. Só Ele consegue sondar as intenções reais do coração do homem, velho. Nem eu mesmo entendo o meu próprio coração. E Deus vem e fala que Ele entende o meu coração. Entende a dinâmica da minha alma, os desesperos da minha crença, as minhas dores, as minhas revoltas, meus medos, as minhas expectativas, a minha fé pequena. Vocês estão entendendo? Eu só trouxe para vocês entenderem a dinâmica, porque a gente precisa ter pelo menos uma noção dessas estruturas aqui. E cada um de vocês tem que fazer uma escolha. Infelizmente, ou felizmente, não sei, talvez pelo coração enorme de Deus, você vai ter defesas teológicas para os dois modelos. Entende? Para os dois, para os três, né? Que são três, né? Mas vai ter defesas teológicas para todos. Aqui vai depender muito de como você interpreta a Bíblia. Daí justamente o que eu quis dizer para vocês. Essas construções, elas são newtonianas. Elas não levavam em consideração verdadeiramente o Kairos. Entende? Então, quando eles montaram isso, montaram nesse prisma.
Quem garante que eu vou pensar? Esse aqui eu quero. Esse aqui eles já vão nascer de amando. Esse aqui eles podem aprender no caminho. Esse aqui não vai fazer nada. Esse aqui pode ser que eles aprendam ou pode ser que eles vão para o inferno mesmo. Eu não sei.
Isso. Daí aqui é outra dinâmica, tá? Vamos lá, outra dinâmica. Se eu perco a salvação. Imagina aquele irmão. Ó, eu estou ensinando vocês um monte de coisa. Imagina aquele irmãozinho que tem uma estrutura de crenças terríveis. Porque foi fundado isso na infância dele, beleza? Ele tem culpa. Agora para e pensa, o cara tem um monte de estrutura de crenças falsas. Ele entra na igreja e dele é o tempo todo acusado que ele vai perder a salvação dele porque ele não consegue sair da estrutura de crenças dele? Daí eu pergunto, cadê o amor do pai que entende a estrutura de crenças dele e tem certeza agora que vai ser a última escolha dele? E tem certeza se ele vai permanecer no último momento. Eu não estou preocupado com a minha permanência agora, nesse instante. Eu não, Deus. Mas, tipo, qual é a minha última permanência? Qual vai ser a minha última escolha real? Vocês entendem a dinâmica? Vamos ver. Alguma coisa? Tem. Gente, eu mando para vocês, se vocês quiserem. Vocês vão entender um monte de coisa, tá? Sim. Nossa. Exatamente. São cento e poucas páginas, tá? Mas ele explica várias coisas. Daí, tipo, vai estar a defesa teológica lá. O que vocês quiserem aceitar, vocês aceitam. Entende? Mas pega o texto. Deixa eu ver se está aqui mesmo. E lê na Bíblia, velho. Lê o capítulo anterior, o capítulo posterior. Vê o que está acontecendo. Entende? Cara, leia. Isso aqui é muito legal. Entende? E, infelizmente, a nossa comunidade, que é a pentecostal no geral, não quer nem saber dessa dinâmica. Não procura estudar de verdade esses elementos e simplesmente vai lá e ouve o pastor. Não estou falando que o pastor está errado. Mas ouve todo dia o pastor falar desse negócio aqui, porque o pastor aprendeu assim. Então, na cabeça dele, é a crença dele. Vocês estão entendendo? Mas nunca ninguém ensinou para ele que existe uma estrutura de crenças dentro dessa dinâmica também. Isso aqui, gente, é tudo crença. Também. Agora, pode ser verdadeira? Pode, mas pode ter alguma falsa? Também. Agora vai depender de você descobrir. Beleza? Definições. Justo. Aquilo que está em sua condição de maturidade e perfeição. A gente normalmente vem da ideia de justo, daquele que está sem erro, sem falha. Beleza? Porém, não é exatamente... Quer dizer, o sem falha até pode ser, porque entra no conjunto de perfeição. Mas o sem erro é um treco subjetivo, relativo, porque vem da ideia de maturidade. Eu tenho uma árvore, igual uma fruta que vocês querem. Não, vai manga. Isso. Vou lá no pé de manga. As mangas agora estão verdes, beleza? Tiro uma manga verde do pé. Essa manga, ela está perfeita? Ela tem uma falha? Então, ela está perfeita? De novo. Vou lá, ó. Vou lá, tiro a manga verde do pé. Ela tem uma falha? Ela tá verde, beleza?
Ela tá fora do pé.
Então, ela só tá verde, mas ela tem falha? Então, ela é perfeita? Sim.
Oh, Jesus. Saúde.
Agora é pegadinha. Ela é madura? Falei que era pegadinha. A fruta verde é madura? Por quê? Então vamos para uma outra ideia. Pensa no brotinho da manga, pequenininho. Se eu tirar ele do pé, ele é perfeito? Não, frutinho, pequenininho. É a mesma coisa da outra, tá verde, só que é pequenininho. Tá, eu tirei do pé, tá perfeito? Beleza? Ele é mais maduro ou menos maduro do que aquela que tá verde, mas tá maior? De novo, essa daqui, ela é madura?
Não.
Ela é mais madura do que a pequena. Ela madura para o momento que ela está. Lembram de quando eu falei para vocês que vocês estão exatamente no momento que vocês devem estar? A manga verde, ela está madura exatamente para o momento que ela está. Porque ela está em processo de maturação.
Eu nunca mais vou olhar para a manga.
Tá. Agora vem a chave. Então a manga, ela tá verde, mas tá grande. Ela é madura e ela é perfeita. O que ela não é, é plena. De novo, vai clareando muita coisa, não vai? Então beleza. Isso que é o legal. Agora que é uma manga. Fala. Hã? Eu não escutei, querido.
Só explicar de novo o conceito de perfeita, porque
perfeita não ter falha. Tipo, aqui, ó, gente. A ideia do perfeito é o seguinte: ele simplesmente não tem falha. Entende? Se eu pegar a manga verde e eu cortar ela, ela passou a ter uma falha. Você está entendendo? Se ela tá, a manga tá verde, foi um passarinho lá e bicou a bichinha, daí ficou aquele negócio, os buraquinhos do bicado da bichinha. Ela é perfeita? Não. Ela tem falhas. Vocês estão entendendo a diferença? A ideia de perfeição tipo estar completo dentro de si mesmo. Só que completo dentro de si mesmo? Cabe, porque deu completo dentro de si mesmo, ele vai sofrendo maturação. Então a ideia é de você estar completo dentro de si mesmo para aquele momento, para aquele instante. Mas isso não quer dizer que você vai estar em plenitude. Plenitude é quando o propósito teu atingiu o ponto máximo. Você está entendendo? É quando a manga está doce, quando a manga está macia e ela está no ponto de colher. Só que aí vai um ponto a mais. Não, não vou entrar nesse mundo para deixar vocês confusos. Qual que é o ponto máximo dessa manga? Isso. O ponto máximo é quando ela cai no chão. Ela morre e gera o fruto. A nova árvore. Vocês vão entender a dinâmica. Plenitude é exercer a capacidade máxima do seu propósito de existência. Entenderam o que é justo? Vocês entenderam o que é justo? Agora vou trazer uma referência. Sabe quando a Bíblia fala que vou pegar Abraão, que Abraão é justo? E logo em seguida Abraão deu vida dele? Logo em seguida não, né? Foi depois. Foi um bom tempo depois, aliás. Quando ele duvidou do filho. Ele continuou sendo justo. Por quê? Porque ele estava no momento que Deus queria que ele tivesse. Ah, santo! Bem técnico e um pouquinho diferente do que vocês veem na igreja, tá? Aquilo que é separado do comum. O comum é entendido como profano. A gente acha que profano é só coisa ruim, né? Não. Profano é algo comum. Beleza? Então, a gente tem alguma coisa que é comum e eu tiro ela do comum. O copo está no chão. Ele está no meio de um monte de coisa comum. Eu olho para o copo e falo, pô, esse copo é massa. Só que ele está no chão, está sujo, está feio. Peguei. Separei ele do chão. Esse copo agora ele é santo. Só que esse copo ainda está sujo. Ele é santo, mas ele vai passar por um processo de purificação. Eu vou lavá-lo e depois eu vou lavá-lo de volta. E depois eu vou lavá-la de volta. E depois eu vou lavá-la de volta. E assim vai. Quero que vocês lembrem que o sangue de Cristo, ele purifica tudo, né? Uma representação do sangue de Cristo eram os sacrifícios que eram feitos no templo. O véu do templo era consagrado, era santo. Só que os sacrifícios de época em época, eles tinham que ser aspergidos no véu. O sangue tinha que ser aspergido no véu. Porque era santo, estava dentro de um ambiente completamente santo, cuidado. E de tempos em tempo, o sacerdote tinha que ir lá e aspergir sangue no véu, para purificar o véu. A purificação, ela é constante. Tá? A purificação, ela é constante. Beleza? Ser santo é separei, consagrei, porque eu separei agora para Deus. Então, eu consagrei, mas isso aqui ainda está sujo. Então, eu vou purificar. E quanto tempo eu tiver que purificar? E mesmo depois que eu olhar e falar, nossa, tá limpinho. Mas de tempo em tempo eu tenho que ir lá e purificar de volta. Beleza? Então isso é ser santo. Justificação. É uma ação jurídica na qual um juiz declara que um réu, um ofensor, se tornou justificado. De dois modos. Por perdão ou porque ele pagou a ofensa. Beleza? O custo da ofensa sempre vai ser pago, lembra? Se eu perdoar, eu assumo o custo. Se eu não perdoar e a justiça for exercida, aquele assume o custo. Com a ofensa quitada, o réu é absolvido da culpa. Beleza? Isso é justificação. Bem diferente de justo, né? Justificação do prisma católico, tá? Após os pais da igreja, eu diria que talvez alguns pais já fossem para essa linha, mas vamos colocar após os pais. A salvação, ela vem pela fé, juntamente com as suas obras. Era isso que esses caras creem até hoje.
Só que aí é para os outros verem.
Reforma. A salvação vem somente pela fé. A reforma resgatou isso, tá? Quem resgatou? O Luterinho. Ah, isso aqui é legal. A palavra fala que quando nós somos justificados, Deus esquece os nossos pecados. Lembra? Jogar no mar do esquecimento? Isso literalmente quer dizer que Deus, ele apaga do arquivinho dele, da listinha, tá? Aquela dívida. Ele apagou. Se ele apagou, ele não olha pra gente como perdoados. Ele olha pra gente como se a gente nunca tivesse pecado, como se a gente nunca tivesse ofendido. Beleza? Ah, e se a gente nunca já foi pago, né? Não existe ofensa, então não existe mais necessidade de pagar nenhum custo. Foi pago. Ah, principais ações da justificação. A justificação, primeiro, ela libera perdão, perdão de Deus, perdão em Cristo, beleza? E daí, em seguida, ela promove algo que na doutrina de soteriologia fala de regeneração, mas eu coloquei tudo junto. Que é o que Cristo fala, né? Que nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter uma nova vida. Tá? Literalmente, nós precisamos usar a vida de Cristo. Beleza? A ideia é mais ou menos essa. Por quê? Porque essa estrutura aqui, ela é morte. Então, Deus vem e nos ressuscita, vamos colocar assim, em uma prévia espiritual, que depois vai ser glorificada. Depois a gente entra nisso. Santificação. Então lá, já sabe o que é santo, né? Então lá. Na santificação, eu primeiro torno algo santo. Então, eu separo o ente do profano para o sagrado. Depois, eu purifico. Como isso que eu expliquei para vocês, a purificação, ela é um processo constante. Até que Deus venha. Beleza? Então, lá. Só para emendar os textos. Na santificação nos tornamos santos. Na conversão nos tornamos santos. E a santificação é o processo de purificação. Então não existe essa ideia de santos é o cara que não peca. Isso não existe, velho. Não existe impecabilidade. Só em Cristo. Em nós não existe isso. A gente está o tempo todo em estruturas de pecado por causa das estruturas de crença. Por causa das estruturas expectativas. Então, por mais que a gente vá avançando, demolindo essas estruturas, isso sempre vai estar lá, batendo a porta. Vai ser outra estrutura mais profunda. Vai ser uma expectativa maior e assim vai. E a gente vai ter que ir lá, bater e derrubar isso. Tá? Para vocês terem uma ideia de que nós somos santos e nós já somos santificados. Tá? Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Você fala, não, Dutra, lá no começo tem para serem santos. Não tem. O intérprete, né, o tradutor, dentro do contexto inicial da carta, achou que caberia colocar para serem. Tá? Mas não tem. O original é aos santificados em Cristo Jesus e chamados santos. Estou falando da igreja de Corinto. Uma igreja muito, muito zoada. Uma igreja muito imoral, com muitos pecados de sexualidade, com muitos pecados de egoísmo. Tá? Então lá. Ah tá, esse aqui é legal. Daí então primeiro Paulo chama eles de santo, né? Daí que ele fala assim, ó. No 1:8, vocês são irrepreensíveis, ninguém pode repreender vocês. Daí em seguida ele vem e lasca o verbo na carta inteira. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês estão agindo assim? Por que vocês estão agindo assim e assado? Basicamente, o que Paulo está fazendo aqui? Eu sou santo porque eu sou em Cristo. Eu sou santificado porque eu sou em Cristo. Eu sou irrepreensível porque eu estou em Cristo. Mas as minhas ações carnais, elas revelam a minha imaturidade. Beleza? Aqui, eu quis falar para vocês aquela hora, né? A carne, ela não se santifica. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Eu vou nascer do Espírito quando eu aceitar a Cristo e reconhecer em fé o sacrifício dele. Nesse momento, eu nasço como um novo filho de Deus em uma estrutura espiritual em Cristo. Beleza? Nosso corpo é perecível, corrompido, desonroso, fraco e mortal. Tá? Coríntios. Para ser santo, é necessário nascer novamente. Viver pela vida de Cristo. Literalmente, esse texto de Gálatas fala isso. Que hoje nós vivemos pela vida de Cristo, não pela nossa vida. Por isso que quando Deus olha para a gente, Ele olha Cristo. Vocês estão entendendo? Porque Cristo tomou tudo e jogou na cruz. A partir daquele momento, o tudo de Cristo é colocado sobre mim. Beleza? Aqui é um montuado de vários textos. Vamos ver se vai dar para entender. Devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço Cristo, mais eu vou crescendo em conhecimento dele. Pois quanto mais conhecemos, mais contemplamos a sua glória e assim mais transformados somos conforme a sua imagem e glória. Pois Deus já nos conhecia antes de formar o universo e nos definiu para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Pois Deus começou um processo em nós para sermos como Cristo. E ele vai terminar. Só para vocês entenderem, então, lá, fechadinho, estou no finalzinho, na reta final. Justificação é quando nós estamos em Jesus. E santificação é quando Jesus está em nós. A justificação é um ato. A santificação é um processo. A justificação não tem graus, tá? Ela é uma vez, já era. Todos os salvos estão justificados da mesma forma. A santificação tem graus, porque você vai evoluindo no teu processo. Lembram da espiral em Cristo? Você vai subindo, velho, tá? A justificação é feita fora de nós, no tribunal de Deus. A santificação é feita em nós, em nosso coração. A justificação acontece quando cremos em Cristo. A santificação começa na conversão e termina na glorificação, quando Deus voltar, velho. Quando Cristo voltar. A justificação acontece quando somos enxertados em Cristo. A santificação acontece quando Cristo vive em nós. Daí a minha pergunta sobre todas as ideias de soteriologia. O poder do sacrifício de Cristo é suficiente para me justificar e me santificar? Eu entendo que sim. Porque no mínimo diminui o poder de Deus. Realmente entendo que sim. E daí dentro dessa dinâmica eu entendo que Cristo vem e nos justifica. Mas Ele mesmo vem e nos coloca no processo da santificação, que é o processo da maturidade. Beleza? Lá, processos, só para ficar didático. Primeiro processo, justificação. Do que ele nos liberta? Da culpa ou do pecado. Em qual tempo? No passado, foi em Cristo, no Cronos, né? Frequência, uma única vez. Próximo processo, santificação. Ele nos liberta do quê? Do poder do pecado. Qual é o tempo? Cronos, presente. E sempre no presente. Com que frequência? Continuamente. Último processo, glorificação. Do que ele nos liberta? Da existência do pecado. Quando? No futuro. Como? Uma única vez. Aqui só uma ideia rápida, tá? Essa aqui é a nossa, seria a nossa, isso aqui. Vamos definir que é uma didática que tem na Bíblia, mas não é exatamente como a gente acha, tá? Porque na Bíblia a gente sempre acha que existe corpo, espírito e alma. Não é bem assim. Porque muitas vezes o espírito e a alma é colocado como se fosse uma coisa só. Tá? Mas entendam aqui, tá? Então a gente tem o corpo, ele é natural, tá? E material, ele é formado dessa matéria, beleza? Essa matéria é aquele pontozinho infinito lá no começo do universo, lembra? Vamos lá. O espírito, ele é espiritual, ele é imaterial. O espírito, ele é formado daquele conjunto de matéria lá do princípio do universo? Não. O espírito está onde dentro dessa dinâmica? Está fora desse contexto universal. O espírito está dentro do Kairos. É. Vocês estão entendendo, né? A didática. Alma, natural e imaterial. É intangível. Nosso corpo, ele é perecível, corrompido, desonroso, fraco e mortal. O espírito é uma porção de Deus em nós. A alma é a nossa consciência, inconsciência, as nossas razões e as nossas emoções. Depois que Cristo voltar, a ideia do glorificado é isso aqui, ó. O nosso corpo natural vai se desfazer e nós vamos ter um corpo espiritual. Nosso corpo vai ser imaterial. Aonde nós vamos estar? De novo, eu vou estar naquele ponto infinito de matéria? Não. O nosso corpo vai estar no mesmo tempo de Deus. Nosso corpo vai estar na mesma estrutura que Deus está. Você está entendendo a dinâmica disso? Nosso corpo vai estar junto na dinâmica de Deus. Tá? Então, corpo imaterial. Espírito, espiritual e material. Alma, também, velho. Espiritual e também imaterial. Nosso corpo muda, agora ele vai ser imperecível. Literalmente, não morre. Incorruptível. Glorificado, poderoso e imortal. Daí eu bato na tecla, velho. Eu tô esperando por isso. Entendeu? Eu creio nisso. Como?
Nós não vamos lembrar do que vivemos aqui, ou das pessoas. Eu ouvi muitas pessoas falando, mas a gente vai ter muito não lembrar dessas pessoas. Minha mãe, meu pai.
Cara, eu não tenho certeza no que eu vou te falar, mas eu acho que tem texto bíblico que contraria isso. Eu só não tenho certeza. Isso também. De qualquer forma, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Para e pense. Vamos lá. Bota aqui e para e pense. E eu quero que vocês pensem isso que é muito importante. Vocês vivem uma casca. Uma casca cheia de crenças. Cheia de emoções. Cheia de paixões. Quando essa casca se desfazer... Sincero, de novo, vamos usar o mesmo prisma que eu sempre tenho usado. Se a ideia, desde o começo, for relacional, por que, que Deus vai impedir de eu me lembrar das relações daqui? De novo, sabe por que eu acho que você não vai ficar triste?
Quando a gente entender o plano de Deus, que a gente enxergar o mundo com o prisma de Deus, a gente vai ver que isso é insignificante.
Isso!
É porque a gente vive aqui pra gente. Isso aqui é tudo que a gente tem.
De novo, quando a gente estiver lá, gente, a gente não vai mais pensar pelos prismas das nossas crenças. A gente não vai mais pensar pelas nossas dores. A gente não vai mais pensar pelas nossas paixões. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falo, Deus, me livra dessa casca. Me livra dessa casca. Daí eu vou bater na outra tecla. Na boa, morrer é lucro. E sabe por que que os missionários que estão lá na frente mesmo, dos lugares de perseguição, eles se entregam para a morte? Porque eles entendem isso de uma forma intensa. Morrer é lucro.
Chega de graça.
Aí a gente pergunta, é uma pessoa
campos mesmo, a gente sabe que pode ser que tenha pena de morte, etc. Essa pessoa, é plausível que ela se case? Que ela tenha...
Por que não? Se Deus tiver um propósito.
Não, sim, mas eu estou aqui tentando pensar...
É que você pensa assim, nossa, eu amo muito essa pessoa, eu não vou colocar ela na mesma dinâmica, né? Deixa eu contar a história. Lá vai eu, vou contar a história. Calma. Quem conheceu o Reza? O Reza? Deixa eu ver com as meninas. Quem conheceu o Reza? Você conheceu o Reza? Conheceu o Pati? O Reza? Vocês não conheceram o Reza? O Reza, ele é um... Ai, meu Deus, ele é árabe. Eu esqueci o nome do... Iraniano. O Reza, ele é um iraniano. Ele tem um irmão gêmeo. Ele vem de uma família islâmica, tá? Barbadão, tipo, o cara é árabe mesmo. Na história. Deixa, volta pra história. Então, ele vem de família islâmica árabe, tá? Eles vieram pra Curitiba, ele realmente é iraniano, eles vieram pra Curitiba, ele tinha, acho que uns 6 ou 7 anos. Ele meio que se afastou do islamismo. E daí, tanto ele quanto o irmão dele conheceram a Cristo numa das antigas igrejas que eu dei suporte lá também, na do Carlinhos. E vieram para Cristo. Um deles recebeu um chamado missionário para voltar para o Irã. Entende? Chamado missionário para voltar para o Irã. Um iraniano, tá, que se converta, e ele é iraniano, um iraniano que se converta a outra religião, a condenação é morte. Quando você senta para conversar com esse cara, você tenta falar dessas coisas, mas é a mesma coisa que nada, porque a convicção dele é tanta, o entendimento dele é tanto. Sim. Mas é verdade. Exatamente, é a mesma dinâmica. Mas essa história só precisa entender. Sabe o que é a treta? Esse menino ele foi mandado para fazer um curso de missiologia de campo na África. Só que ele estava de rolo com uma guria. Vou colocar exatamente esse ponto. Ele estava de rolo com uma guria e... De rolo mesmo. Tipo, a estrutura dele estava bem complicada nesse sentido. E eu lembro que o Carlinhos foi conversar comigo, o que eu achava e tal, e daí, tipo, a conclusão foi muito, muito fácil. Cara, essa menina é muito imatura. Ela não vai dar conta desse treinamento. Como a gente é bobo, né? A gente não sabe o que Deus quer, né? Como a gente julga? Pensa numa guria que ficou do lado desse menino durante 8 meses, na meio da África, com uma estrutura péssima, péssima. E a guria é patricinha da nossa. E tipo assim, eu não botava fé. E a guria se manteve. Eu falei, cara, essa menina tem que estar do lado do cara mesmo, mano. Casa e vai para a estrada. Sabe? Casa e vai para a estrada. E a dinâmica para mim é essa. Aquilo que Deus define, velho, a gente não pode botar bedelho. Você está entendendo? Tipo assim, o meu primeiro ponto de vista, não, essa menina não vai dar conta. Imagina, velho, vai lá para a África. Morar na casinha lá no meio da terra, não vai dar conta. Entende? Vai comer a comida dos caras. Os caras têm a comida tudo certinho. É só milho e outro negócio lá. Você veio, ela vai morrer. Entendeu? Minhas conclusões lógicas foram todas assim. Pra passar 8 meses lá e voltar. E eu falei, velho, ela ficou com esse cara o tempo todo. Casa logo. Casa logo. Exatamente. Mostra o ponto de fidelidade. Mostra o nível de sacrifício. Pra ele e pra Cristo. Entende? Pros dois. Pros dois, porque o chá... Novo. O chamado não é dela, velho. O chamado é dele. Isso. Vocês estão entendendo?
Ela confiou nele como sacerdote.
Sim.
Ela confiou que ele estava sendo direcionado por Deus. E ela resolveu seguir essa direção. Que ela considerou que era uma direção de Deus. Então ela entendeu que aquilo era bom, velho.
Sim. Mas foi uma dinâmica, tipo, pra gente, realmente confunde. Porque pra quem conhece a estrutura do antes deles irem pra campo, eles estavam numa dinâmica relacional que vai, não vai, sabe? E foi, velho. Entendeu? Você chegou na conclusão, eles não conseguem se estruturar aqui. Você acha que vai se estruturar lá? Na concepção humana. De um ponto de vista de um terapeuta. Eu falei, não vai dar. Não dá conta. Ah, vai lá, Deus faz tudo que ele quer.
É. Em relacionamentos, é mais fácil dar certo em situações difíceis do que em situações fáceis.
Se o propósito...
Se o casal tiver unido em um propósito.
Isso. É verdade. Bati o recorde, porque eu não achei que ia dar conta de dar essas aulas. Foram 3 aulas. Agora só falta uma. E essa uma, gente, é a aula, tá? É aquela aula assim que você fala, não, a última. Essa aula é aquela aula que você passa a entender a voz de Deus. Não é o que vocês estão esperando, mas vocês vão entender. Amém? Vamos orar para fechar? Pai, obrigado, Deus. Obrigado, realmente te agradeço, Deus. Sou muito, muito grato a ti, Pai, porque eu realmente estava receoso, Pai, em como seriam essas aulas. E eu te louvo, Deus, porque eu entendi e eu senti do Senhor conduzindo cada momento, eu entendi do Senhor produzindo a Tua vontade em nossos corações, Pai amado, eu entendi da dinâmica que o Senhor fez, Pai amado, e eu te agradeço, Pai, e eu também te peço perdão por ter sentido tanto medo, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor tem convencido os nossos corações a entender, a se relacionar a Ti, Pai. O Senhor tem mostrado pra gente igual que era a tua intenção inicial e é a mesma intenção hoje, porque o Senhor tinha um propósito único, Pai amado, que foi fechado dentro do teu tempo e não no nosso tempo, Pai. Te exaltamos realmente, Deus, porque o Senhor vem mostrando pra gente, Pai, que nós não podemos ser leigos dentro da Bíblia, Pai. Que nós precisamos entender o contexto bíblico, mas também entender toda a dinâmica daqueles que também estudam a Bíblia, Pai. Para não ser dependentes, Pai amado, de pontos de crença de terceiros, Deus. Te louvo por isso, porque o Senhor tem conduzido os nossos corações para a verdade, Deus. Porque o único que pode realmente confirmar é o Teu Espírito, Deus. E eu te louvo, porque eu sei que o Senhor confirmou aquilo que precisa ser confirmado nos corações. Do mesmo modo, Pai amado, eu também tenho certeza que o Senhor filtrou aquilo que precisava ser filtrado nos corações, Pai. Porque a autoridade vem do Teu nome, Pai amado, e não de mim, Deus. Vem daquilo que o Senhor quer fazer, Pai. E eu te exalto por esse momento, Pai. Um momento kairós especial, Pai amado, onde realmente o Senhor veio e sentou conosco nesse banco, Pai amado, e pôde abraçar a cada um, Pai amado, pelo menos sussurrar ao ouvido de cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Boa.